seu podcast semanal de games.
Start! Estamos começando o 17º round do podcast Nowloading. Então vamos para os nossos participantes. André, mercador level 1138, e eu estou vendendo essas lindas jaquetas de couro.
Eu não entendi, mas tudo bem. Diogo, level 77, habilidade especial, beber água fingindo que é vodka. E não o contrário, como disse a comunidade anteriormente.
Fernando, personagem de Adventure level 0. Itens, motosserra sem gasolina, mapa de Atlântida e uma caixa de coelhos de brinquedo.
Boa!
Bata, level 21, e no meu menu tem fumar, beber e jogar.
Boa! Então, hoje a gente vai fazer a primeira parte do primeiro cast duplo da história do Download. Isso porque a gente vai falar de uma era dos games. Uma era que foi lá do final dos anos 80 até os anos 90 inteiro e, curiosamente, foi protagonizado por praticamente uma empresa, sabe? Obviamente, a gente tá falando dos grandiosos Adventures da LucasArts.
Uhul. Uma era que acompanhou minha infância, cara.
Por um bom tempo, isso foi tipo o padrão de jogos de computador, né, cara? Você sabe, tipo, eu comprei meu primeiro computador e tal, veio com Adventures da LucasArts.
A LucasArts não criou o gênero, ela não revolucionou a indústria, mas ela pegou esse gênero no canto ali das prateleiras e trouxe ele pro mainstream, cara. E ela fez isso com uma qualidade inacreditável. Todos os Adventures lançados pela LucasArts têm uma qualidade absurda. Não sei o que deu no universo pra eles conseguirem reunir aqui que eles tinham nessa época. E hoje a gente vai falar de todos os Adventures da LucasArts, com exceção da série Monkey Island, que obviamente merece um cast separado, né? Mas antes da gente se empolgar aqui e começar a falar desse assunto, a gente vai pros e-mails e comentários, daqui a pouco a gente volta.
Você é tão rápido que você nem vai perceber.
Vamos para nossas leituras de e-mails e comentários. Olá, Fred.
Olá, André. Longos dias e belas noites.
Você que esteve afastado uma semana da leitura de e-mails.
Sim, o Fernando, vagabundo, miserável, contaminado pelo vírus X, pegou meu lugar, cara.
Que merda.
Felizmente. Nossa, eu me senti esfaqueado pelas costas quando eu vi aquilo. Mas tudo bem. Estou aqui de novo.
Então, cara, nó, Fred, tamo ferrado, hein?
Por quê?
Nossa ideia, né, de chamar pessoas. Eu achei que a gente ia ter que mendigar. Sabe, pessoas assim. Cara, tá complicado demais selecionar isso, cara. Tem muita gente assim, parece que tá bem interessado mesmo, sabe? Então, Fred, vamos para os nossos e-mails, né? Do cast de Metroid, né? Um cast muito bem baixado, muito bem comentado, né? Assim, muito elogiado a participação do Diego, né? Certamente ele voltará.
E a propósito, falando aí do Nowloading Army, né? Que nós precisamos de você. Talvez algumas pessoas agora tenham percebido isso. O Diego, ele é um participante do Nowloading agora. Não necessariamente a participação dele será tão frequente, assim, né? Tanto porque nós já temos casts programados e tal, sabe? Mas ele vai ter outras participações, sim. Aguardem.
Exatamente. Vive, né? Nossos planos para o futuro aí são... Falando em dica para o nosso próximo podcast, ninguém conseguiu encontrar, né? Alguns encontraram o lugar onde estava a dica, né? Mas não foram espertos o suficiente para inverter o áudio e o vídeo tratar a frente.
Ramon abstraiu, velho. Diz ele que ele ouviu duas palavras na hora de riso no podcast. Faça uma e depois penitência, velho.
Oh, que isso? Isso é tipo como se a gente tivesse colocado mensagem, sabe? Demoníaca no cast, velho.
Velho.
E o Emanuel Braga encontrou coisas que me irritam. Como assim, cara?
O Evaldo, cara. O sétimo comentário do cast de Metroid, ele deu sugestões pra gente. Eu gostaria de sugerir sobre a Capcom, sobre a LucasArts, com seus adventures inesquecíveis. Ele falou...
Não isso, só cara. Ele, cara. É um dos mais pedidos nossos, cara. E, cara, vão tocar aí, né, a mensagem como você deveria ter ouvido.
E uma mensagem que eu
não sei.
E então vamos para nossos e-mails e comentários, né?
Ok.
O primeiro comentário é do Manuel Braga, mandou um e-mail contando, falando algumas coisas interessantes, né? Dizendo: parabéns por mais um podcast brilhante, ainda mais sobre um dos meus jogos favoritos, Metroid. Não mais o que falar dessa série, ela é realmente fantástica. Vamos ao que interessa. Joguei praticamente todos os jogos da série, menos da saga Prime. O único que não terminei foi o Metroid 2, pois não me atraiu muito. Porém, por ironia, é sobre ele que vou falar agora. Cara, vocês deram boas informações sobre o jogo, mas pasmem, como vocês puderam esquecer o incrível comercial japonês de Metroid 2. É um comercial onde mistura o desenho animado com a animação de uma action figure da Samus. O comercial mostra todo o potencial do jogo, mostrando Samus se aventurando pelo planeta SR388 e detonando tudo que é ser vivo, que fica aparecendo pela frente. Então, cara, eu realmente não tinha conhecimento desse fantástico comercial. O link tá aí pra vocês verem. Uma coisa muito importante que vocês deixaram escapar: Samus Aran é a maior batadora biológica da galáxia. Todos os inimigos dela, além dos Space Pirates, são criaturas que vivem no local onde ela visita. São seres que estão ali só pra viverem, tentando sobreviver na lei da selva. Aí chega uma caçadora de recompensas e logo os animais pensam num novo ser que tá ali só pra beber água do rio. Até que então esse ser puxa seu canhão no braço direito. É isso mesmo, né, velho?
É isso mesmo, velho.
E mais uma vez ele mandou, ele fez uma charge, né, com o Metroid. Dessa vez brincando com o nome Metroid Dread, que seria a Samus fugindo do juiz Dread, né, aquele filme lá. E aí ele termina aqui no: mas é isso, abraço e aguardo o podcast sobre coisas que mais me irritam.
Tá, é, né,
espera
okay,
mais um pouco aí. É, aguarda aí, que um dia ele chega.
Um dia chega, ou não.
Então, próximo e-mail, por favor, Fred.
O próximo e-mail é do Bruno Rodrigues, de 18 anos. Salto de Pirapora, São Paulo. Quem nasce lá, eu não faço a menor ideia o que possa vir assim. Metroid é um dos jogos mais tensos que eu tive a oportunidade de jogar na minha vida. Aquele epílogo com o Ridley junto com a fuga antes da explosão e o cenário pendendo para os lados. Esqueceram disso, mas tudo bem. Foram uma das coisas mais fantásticas de toda a história de games, que eu tenho fotografado na minha memória até hoje.
É, ele tá falando do Super Metroid, né? Aquela parte inicial na espacial, onde você vai verificar o Metroid. Uhum. E é foda essa cena inteira, sabe? O clima dela, o ambiente, assim. Aquele ambiente meio de terror, assim, e tal. E o Ridley lá escondido na sombra. E aí depois você vai subindo, assim, e o cenário ele vai inclinando pro lado, assim, como se estivesse caindo mesmo.
Continuando. Sei que isso é chato, mas outra coisa clássica que vocês esqueceram foi a famosa manha da Morph Ball em conjunto com as granadas, que servia para alcançar lugares que o pulo normal não chegava. De forma trapaceira, eu sei.
É verdade.
Não, não é forma trapaceira.
É aquela que você solta uma e depois você põe a segunda pra atingir um lugar alto. Beleza. Agora, tem coisa no Metroid 1, principalmente, velho, que você pode voar até o infinito do céu.
Que isso.
Sabe? Com as mãos da Morph Ball. Se você programar elas de um jeito certo, se você apertar um ritmo.
Sobre Metroid Prime, sou um dos que teve preconceito com relação à ideia. Talvez consiga arranjar o jogo pra dar uma olhada, mesmo que ache o Super Metroid insuperável. Jogue Metroid Prime.
Jogue Metroid Prime. Que bom que, tipo, apesar do preconceito, ouvindo nosso cast, você teve pelo menos a vontade de tentar arrumar, né,
cara? É muito
porque
bom.
É muito bom, cara. Nossa, assim, não deve nada mesmo pro Super Metroid, tá? Próximo e-mail é do Matheus Santos Silva, ou Calan, 16 anos, interior de São Paulo, quase Minas. Ele diz: olá, pessoal do Download, eu acompanho o podcast desde o round 5, indicação do Nerdcast pra variar, porém somente agora me ajuizei e resolvi mandar e-mail. O último podcast foi excelente e abordou com bom humor uma série que, apesar de eu conhecer apenas um dos jogos, Super Metroid, e não saber muito da história, eu gosto muito e sempre tive vontade de jogar mais. Sobre o podcast, eu posso confirmar que Super Metroid é um jogo assustador quando se tem 10 anos. Pois quando joguei, tinha 10 a 11 anos e afirmo: Wrecked Ship é o mapa mais assustador que eu joguei, tanto que tenho medo dele até hoje. Assim, né, cara? A combinação de chefe aí que desaparecia e música causava taquicardia, fizeram desse momento um momento traumático da minha história como game. Outra coisa, existe um jogo além de Prime com visor interativo, que é o Star Wars Republic Commando, que achei muito bom, apesar de tudo. Na minha opinião, é o segundo melhor jogo, na minha, eu, André, é o segundo melhor jogo de Star Wars já feito na história da humanidade. KOTOR? É, não, Republic Commando, melhor é o KOTOR. E é foda em primeira pessoa, sabe? Ele continua aqui: em que as gotas de chuva vão se acumulando no visor e após um tempo, um laser passa limpando. E no caso de você matar um inimigo que esteja muito perto, ele suja seus restos líquidos, os quais também são limpos pelo laser.
Sim.
E por fim, quando você recebe muitos danos e com pouca vida, se racha, criando um baita desespero e visibilidade reduzida. É, cara, ele faz, né, com qualidade superior por ter sido lançado depois de Metroid, né, mas obviamente quem teve a ideia foi Metroid. Esse negócio do visor rachado, quando você morre no Metroid Prime, ele racha, né, fica a cara da ação da racha. No mais, desejo parabenizá-los pelo ótimo podcast, faz meu salve mais divertido, continue assim e até mais. Até mais.
Até mais.
Obrigado. Próximo e-mail, Fred.
Próximo e-mail é do Henrique Aracaki, 17 anos, São Paulo. Cara, vocês são fodas. Eu tinha uma noção preconceituosa com jogos antigos, com gráficos ruins para os padrões atuais. Mas ouvindo o cast, fiquei curioso sobre os jogos que vocês falam tão bem, mas que eu nunca tinha jogado. É claro que a gente puxa saco pra caramba, né, velho? Tipo,
não é tanto quando a gente fala.
Então, eu descobri os jogos clássicos, percebi que a maioria dos jogos que são realmente bons, que dá vontade de jogar depois de terminar o jogo, são os antigos. Muito obrigado! Espero que o download continue melhorando.
Cara, isso é muito foda, né? Tipo, você estiver sendo sincero aí, né, cara? Dizemos um cara preconceituoso vencer seu preconceito. Então, mais alguma coisa?
Bom, temos os comentários, né? Eu vou ler alguns comentários aqui. Primeiro, né, o Davi Garou, ele comentou: Hugo, tô contigo e não abro. Zero é muito mais estiloso, quem é mais maneiro que o Mala do Rio?
Bosta nenhuma.
Não, isso vai ser mais discutido no cast de Mega Man. Não precisamos, né?
E no de Street Fighter.
Nos atolar, sim, no de Street Fighter. Não precisamos nos atolar nessa discussão agora, mas ainda sobre a Samus. Ela tem DNA Shoso, DNA de Metroid e DNA Parasita X? Caraca, que salada. É um milagre. A Samus não tem antena saindo na cabeça. Mulher quase com sabor de pizza. Eu não acho que eu me escrevo desse jogo saudável.
Saudável,
muito,
né?
Muito bem colocado, velho.
Tipo assim, ela consegue manter a aparência humana dela, apesar de tudo, né? Tipo, os genes dela são, tipo, dominantes ao extremo, né, cara?
Pois é. Ela coleciona DNAs, né, velho? Tipo assim. O comentário que eu vou dar agora é do Thiago. Pois é, como o André disse no cast, acabou que eu e o Matheus saímos com motivos diversos. Mas o foda também é que esse semestre eu tô bem sem tempo. Não sei se aguentaria ficar até 4 horas gravando como vocês fizeram outro dia. Mas mesmo não participando, continuo ouvindo toda semana. E o dessa semana foi espetacular. Não, pra mim, que joguei Metroid Prime 3, esclareceu muitas dúvidas que tinha. E ainda até animei jogar os outros. Qualquer dia eu pego o Prime 1 e 2 com você, tá, Fred? Enfim, é isso. Continue com um ótimo trabalho. Primeiro, o Thiago é viciado em usar reticências, né? Percebam isso. E segundo, realmente, né? Como o Thiago tocou num ponto importante aqui, né? Que muita gente às vezes pergunta sobre a participação de alguns membros e tal, né? Vamos lembrar que o Nowload, assim, apesar de termos todo o compromisso de, né, lançar os casts e, né, gravar os casts direito, aquela coisa toda, né? O Nowload, ele é formado, né, por estudantes, trabalhadores e o Fernando, né, velho? Então, tipo, às vezes a gente simplesmente, sabe, não tem condições, não tem um tempo físico que possa encontrar, tipo, necessário, tá entendendo? Fernando é quem vai editar essa leitura de e-mails e eu estou com medo disso, né? Porque, né, é o Fernando, né, velho? Vai.
Eu também queria minha imagem, velho. Qualquer coisa estranha que eu tenha falado aqui é a culpa do Fernando. Ele editou errado, tá entendendo? Foi isso aí.
Com isso, agradecemos novamente a todos que mandaram bastante e-mails, né? Temos muitos e-mails pra ler novamente. Pra vocês que ainda estão interessados em se juntar a nós, né? Unir-se ao Nowload Army. A gente vai esperar até domingo, e aí domingo a gente reúne tudo e vê o que dá. E... então é isso aí, né, cara? Fiquem com o nosso podcast da LucasArts. Volta! E vamos começar aqui falando um pouco da história desse gênero, né? Conhecido mundialmente como Adventure. Aqui no Brasil ele não é tão popularmente conhecido por esse nome. A maioria das pessoas conhecem como o jogo de clicar.
Como a maioria das coisas de videogames, né? Não existia Ryu no Brasil, existia o Hadouken. Existia o jogo de clicar. Existia o jogo do cara que ficava pelado quando tomava o hit lá.
Exatamente. Assim, né? Cara, você vive num país que não é a língua narrativa do jogo, você tem que ser criativo, né?
Certeza.
Esse de nome, né? Nome é só uma formalidade.
Eu acho que agora o point and click, ele voltou muito forte com essa época de jogos em flash, né, cara?
Não, e não só com jogos em flash, você vê que ficou um tempo na geladeira aí, né, cara? Mas agora parece que tá voltando com tudo mesmo.
Bacana, bacana.
Isso não significa que tá vindo jogos de qualidade, mas tá voltando com tudo.
O importante é tentar, né?
O importante mesmo é a LucasArts voltar a fazer jogo de
vídeo. Pois é, cara, tá precisando, hein? Mas então, esse gênero, né, aperfeiçoado ao 100%, assim, pela LucasArts, é complicado a gente
traduzir aqui como aventura, né? Porque quando você fala aventura, qualquer coisa pode ser aventura, sabe? Um jogo de ação tem aventura.
É, no Brasil, jogos de aventura não quer dizer adventure games. Algo estilo jogo de plataforma, assim.
É, eu acho que se encaixa bem mais como jogo de plataforma mesmo, né? Aqui no Brasil, o Mario é aventura. Exato.
Por quê? Porque o primeiro adventure game chamava-se Colossal Cave Adventure. Lançado em 1976. Então, quando você fala um jogo adventure, você não está falando que ele é um jogo de aventura. Você está falando que ele é um jogo no estilo de Colossal Cave Adventure.
Viu? Faz todo sentido.
Se refere ao jogo adventure.
Como eles conheciam os FPS como clone de Doom.
Exatamente, é o mesmo princípio. Só que no caso dos adventure não foi atualizado, né? Esse gênero é o quê, cara? Basicamente é um jogo que envolve muita investigação, uma exploração, né, do lugar, do mundo. Conversa, né, com outros personagens. Você resolve puzzles, coleta itens. Ele basicamente se centra em muito mais em desafios intelectuais e narrativos do que algo que vai testar o seu reflexo ou habilidade de controlar o personagem e tudo mais, né? Vai testar muito mais sua mente, sua capacidade de pensar logicamente.
Capacidade de raciocinar, de dar uma olhada em alguns itens e ver combinações.
Com a evolução dos jogos, você vê que tipo, Resident Evil pegou muito essa coisa
pegou,
de ter itens
muitos aspectos
e
disso.
Pensar, né, como usar eles.
E aí, como eu disse, em 76 teve um primeiro jogo desse estilo, que chama Colossal Cave Adventure, que é aquele tipo de adventure totalmente por texto, né? Que foi muito popular, onde vinha um texto, né? Dizendo, você está na estrada, de sua direita tem uma floresta e etc.
É praticamente uma descrição, né? Do...
Meio como se fosse um RPG, né? Como o mestre do RPG descreve exatamente. E tudo mais. E aí você ia e digitava, não tinha opção, você digitava, ir para a floresta, dava enter. Aí o seu personagem agora está na floresta, tem isso, esse item aqui, tem isso aqui, isso aqui. Aí você vai lá, pegar esquilo morto. Aí você pegava esquilo morto. Oh. Comer esquilo morto, né?
Aí... Ah, mas aqui, né? Por nada não, mas cara, tem que ser muito nerd pra gostar de jogar isso, velho.
Pois é, cara. Tem que ter uma abstração absurda da mente, né?
Mas cara, não, é assim, velho. Porra.
É assim. Esse é o meu ponto, velho. Porque, tipo assim, pra que fazer isso, você pode jogar um RPG de mesa com tabuleiros e pessoas reais, sabe?
Então, velho, isso era pra geeks, pessoas que não tinham amigos. E eles jogavam RPG de mesa com o computador.
Deve ser legal jogar um RPG de mesa sozinho, né? Estou atacando. Não, você não conseguiu atacar. Consegui sim. Eu dei crítico, eu matei. Não, você não matou.
Esses adventures por texto, né, cara, eles funcionavam, né, nesses pequenos joguinhos, né, feitos até por amadores e tal. Era uma coisa bem simples, se você tivesse alguma noção de programação, né. Mas, assim, eles tinham muitas limitações, exatamente porque você tinha que escrever o comando. E muitas vezes você tinha que adivinhar o que o cara tava querendo que você escrevesse, sabe? Porque
realmente, velho, você tem que ter uma abstração puta.
Você vê o abismo. Aí você vai colocar saltar abismo. Não dá. Por quê? Porque ele queria que você falasse pular abismo.
É.
Vieram com o tempo alguns adventures desse estilo que te mostrava a imagem, né, do que você estava vendo com o gráfico, mas ainda tinha o texto, né? Os primeiros desse tipo, cara, foram da Sierra. No passado ela foi uma grande empresa. E aí, cara, em 84, né, lançou o primeiro Macintosh, né, que foi o primeiro computador doméstico a ter mouse. E aí vieram realmente os point and clicks, né? O primeiro foi Deja Vu, seguido por a sua sequência Shadowgate, ambos da Icon Simulations, tinha a lista dos comandos. E você ia lá, escolhia o comando e escolhia o que fazer no cenário. Chegamos ao ano de 1986, ia lançar aquele filme Labyrinth com o David Bowie, né? Aquele filme famoso, Sessão da Tarde, que todos conhecemos, né?
Opa!
Nossa, é, ele veio traduzido com que nome? Tipo, Labirinto mesmo?
Labirinto, a magia do tempo.
Não podia ser só Labirinto, né, cara?
Não podia, não tinha como.
Tinha como, é possível.
O filme era da Lucasfilm, né? Da empresa do George Lucas. E a LucasArts, assim, fundada, né? Na época ainda com o nome de Lucasfilm Games, que seria, né, a divisão da Lucasfilm, que trataria desses jogos eletrônicos. E aí ela teve a oportunidade de fazer um jogo baseado em Labirinto. Então, Labirinto foi o primeiro adventure da LucasArts, e o pessoal se reuniu em Londres com Douglas Adams. Quem não conhece é o criador da série Guia do Mochileiro das Galáxias. E o Douglas Adams teve várias ideias pro jogo. Seria um adventure de texto, né? E ele que deu a ideia de usar gráficos também. Adventures de texto nessa época eram bem populares. E uma das ideias dele foi o seguinte: você controlava uma pessoa que estava indo pro cinema ver Labyrinth, e até aí o jogo seria de texto. Quando você entrasse no cinema pra ver o filme, aí passaria para gráfico e você jogaria dentro do mundo do filme, a história do filme e tudo mais. Ou seja, genial, né, cara? Uma coisa bem interessante de se fazer, né? Tem aqueles gráficos, né? É GA, né? 16 cores. E pela primeira vez apareceu o sistema que eles chamaram nessa época de caça-níqueis, né? Não significa que fizeram pra ganhar dinheiro, mas era porque tinha duas colunas, uma do lado da outra, com três slots, né? Três espaços. Na coluna da esquerda tinham os verbos, né? Tipo, pegar, ir para, conversar. E na coluna da direita tinham os objetos, né? Pessoas e objetos que estavam próximos. Ou seja, você escolhia um verbo e escolhia o que fazer. fazer com aquele verbo. O bem primitivo mesmo, né? Mas isso foi o início, né, do que estava por vir aí. Em seguida, trabalhando mais nesse conceito, né, eles criaram uma coisa que está entre uma engine e uma linguagem de programação, que eles chamaram carinhosamente de SCUM, uma coisa que a gente vai falar muito aqui. É uma sigla para Script Creation Utility for Maniac Mansion, ou seja, utilitário de criação de script para Maniac
Mansion. Ou seja, foi desenvolvida para Maniac Mansion.
Exatamente, não tinha pretensão nenhuma, né, cara? Mal sabiam eles, né, cara?
Mal sabiam eles o quanto ia dar o que falar, né?
É, ela era um programinha onde os programadores criavam os lugares, os itens, os diálogos, as sequências de acontecimentos e tudo mais, sem ter que escrever já na linguagem final, e isso facilitava muito o processo de criação.
Foi o primeiro RPG Maker.
Exatamente. Basicamente isso. Deu uma liberdade muito grande pra eles. Esse engine, por assim dizer, linguagem de programação, teve pelo menos 10 versões diferentes. Eles foram evoluindo ela aos poucos, mas basicamente ela criava essa relação de verbo e objeto. Você tinha uma lista de verbos, um inventário e o mundo do jogo. Aí você podia interagir essas três coisas entre si. Você colocava coisas do mundo no seu inventário, coisas do seu inventário, você usava ela no mundo a partir da lista de verbos que você, né, intermediava. Uhum. Um conceito bem interessante, né, que foram eles que criaram.
Foram eles que criaram e que usaram até o fim.
Usaram até o fim. E era a marca registrada dos jogos do LucasArts. E é uma coisa muito legal mesmo.
Até hoje em dia ainda rende frutos isso, né? Você pode ver no próprio Alone in the Dark, o último, tem muito essa história de misturar itens.
Uhum.
Ele deixou frutos, né?
É, porque essa liberdade que você tinha pra mexer com os itens que estavam no seu inventário, né? Com Exato. Várias possibilidades de verbos e tudo mais, sabe? Tinha usar, pegar, desligar, ligar. Inclusive, no começo, tinha muitos verbos que você nunca usava. Mas...
isso foi legal. Com qualquer objeto, podia tentar qualquer uma das ações. Pra cada ação, às vezes, ele também faz algum...
comentário.
Comentário, né? Ou alguma coisa diferente.
E é, isso é uma das coisas mais legais, né, cara? Você poder experimentar, né, com o jogo e tal.
Sim.
Foi a partir da criação desse script, cara, que abriu as portas pra eles criarem realmente os melhores adventures do mundo, cara.
Do
da história, da humanidade.
Do universo sideral.
Sideral. Então, Fernando, por favor, em 87 tivemos alguma coisa bem marcante para a história dos games, né?
Em 87 foi lançado Maniac Mansion. Que, cara, definiu o estilo nonsense de adventures da LucasArts.
Pô, com certeza.
Maniac Mansion mostrou pro mundo o humor da LucasArts. Um humor meio negro, com sátiras, com muito nonsense. E, cara, Sim. é muito bom o jogo, apesar de ser muito difícil e complicado. Mas,
é, um dos mais difíceis, né, cara?
A história do jogo, basicamente, é zoando um pouco com o clichê desses filmes meio de terror.
Nossa, nessa época eles já faziam isso. Tipo, paródia de filmes de terror, assim.
Maniac Mansion é paródia total de qualquer coisa de terror que você pensar.
Pois
é. Muito massa.
Pra você ter ideia, a história, basicamente, é um cientista maluco, né? Que vive numa mansão, como todo filme de terror.
Com sua família.
Com sua família.
Também esquisita.
Muito esquisita. Pra você ter ideia, todo mundo da família é azul.
Isso não denota coisa boa, geralmente, né?
Ele sequestra a sua namorada, né?
Não, não. Primeiro, há 20 anos atrás, caiu um meteoro.
Sim.
Mansão,
há 20 anos, né? Atrás caiu um meteoro atrás da mansão. E desde então começou a acontecer coisas estranhas por lá. O cientista maluco, que é o Dr. Fred.
Boa, Fred.
O Fred?
É com Y no final?
Não, Fred, que nem você, né?
Ah, é? Que droga.
Então, Fred, maluco, ele raptou.
Maluco do cacete.
Maluco pra caralho.
Pois é.
Como ele não tinha namorado, né? Ele. Mentira, ele tinha uma esposa, Fred. Você tinha uma esposa.
É, ele tinha uma esposa, muito bonita.
Eu tinha uma esposa.
Você tinha.
Sim, a Edna.
Filho, tá?
Ah, é?
E um filho,
é. Edna e seu filho.
Um filho, que droga.
O Ed. É, o Ed.
Então, aí você conhece a sua namorada, né, Sandy, e aí você fica puto da vida e quer lá pegar sua namorada de volta. Então você vai pra mansão. O jogo começa você tendo que selecionar entre 6 personagens, além de você, mais 2 personagens entre 6 possíveis, pra você continuar o jogo.
Isso é foda, cara. Isso é foda.
Porque cada personagem tem uma habilidade especial.
As combinações possíveis aí, cara, eram inúmeras. Um jogo totalmente não linear, cara.
Imagina um jogo que você vai começar a jogar e a primeira tela é a parte crucial do jogo. Você escolheu os personagens. Na primeira vez que você vai jogar, você não tem informação nenhuma de quem é o quê, quem faz o quê. Tá. Você tem uma pequena descrição.
Uma frase descrevendo o seu personagem. É bem difícil.
Se você não escolher os personagens corretos, você não passa de um certo lugar? Como que é? Só no
não,
final?
Não.
Com todos você consegue zerar o jogo.
Tem coisas que um personagem conseguiria fazer que o outro não consegue. Aí você vai ter que arrumar outra solução pra aquele problema.
Mas, tipo, sempre tem uma outra solução.
Sempre tem.
Ah, bom, Ah, bom, pensei que fudeu, pegou o personagem errado e não passou da primeira fase.
Eu acho que ele é bem diferente dos outros adventos da LucasArts que vieram depois.
Ele é até aberto demais, né, cara? Chega a ser até um problema dele, tem 10 sinais diferentes.
Caralho, sério?
Uma das primeiras coisas que você vai lá que você pega é uma motosserra. E a motosserra tá sem gasolina.
É.
E, cara, você passa o jogo inteiro e não acha um tanque de gasolina.
Tipo, é um item completamente inútil. Tem muito item inútil, muito. Se o jogo tiver 300 itens, 250 é inútil.
Caralho, cara.
É muito item inútil, que você nunca vai usar, sabe? Só pra mostrar essa interação, assim, porque você tá cheio de item e você não sabe direito o que você faz.
É, deve ser pra tentar fazer uma coisa mais realista, né?
É.
Tipo, na vida real, nem tudo vai se encaixar.
Eu nunca consegui zerar sem guia, sabe? No Maniac Mansion, né? Ao contrário da maioria dos jogos da LucasArts, você podia morrer, né, cara? E você morria à toa, sabe?
E, cara, momento nonsense do jogo. Você entra no quarto do Ed, aí ele tem um hamster.
Ah, o hamster, famoso.
O filho do Fred tem um hamster. Aí você pega o hamster. Aí você está na cozinha, tem um micro-ondas. Você olha pro micro-ondas, você olha pro hamster. Você coloca o hamster no micro-ondas. Aí você coloca ligar, é claro. Tá lá o micro-ondas, de repente... Aí você vai no que sobrou, né, no pudim de hamster e entrega pro Ed.
Meu hamster!
Aí corta, parece a cena do lado de fora com o seu túmulo que o Ed matou. Que Ed se matou.
É tipo isso. Conheço relatos de pessoas que fizeram isso na vida real.
Com gatos.
É, eu conheço relatos de pessoas que colocaram gatos no micro-ondas na tentativa de secá-los após um banho.
Meu Deus, cara. O humor do jogo, ele é totalmente negro, né, cara? É esse humor, assim, bem violento mesmo, né?
Sim.
Você chega na cozinha, assim, né? Toda manchada de vermelho, assim, marca de mão na parede vermelha. Aí tem uma faca normal de cozinha, uma faca maior, aí tá um mega facão, assim, aí vai ter uma motosserra, sabe? A sequência, assim.
Cara, você vê a evolução, né?
E aí você olha pro lado, assim, tem geladeira, a geladeira tá escorrendo sangue, assim, sabe?
Nossa.
Um líquido vermelho, assim, meu Deus, tem um cadáver dentro da geladeira, você vai abrir, assim, não, tem uma garrafa de ketchup quebrada. Né? Nesse jogo você encontra os dois animais de estimação do Dr. Fred, que são dois tentáculos, né?
O tentáculo verde e o tentáculo roxo. O tentáculo roxo é ajudante do Fred lá, né?
Ele é burro que cria uma porta.
É exatamente. Burro e ele diz que é do mal, né? É isso.
É do mal.
E tem o tentáculo verde. Cara, o tentáculo verde, ele simplesmente tem uma banda.
Ele é um roqueiro. Ele, tá
ele é um roqueiro.
Ele é tipo aquele adolescente revoltado, sabe? O quarto dele é no sótão. Aí ele tem uns posters de banda, assim, sabe?
Tentáculo, cara?
Ele é um tentáculo. Ele é tipo um tentáculo.
Que pariu, cara. Que loucura.
Tem também o primo Ted.
Ah, o primo Ted. Ted.
Que é uma múmia.
É uma múmia.
Faz nada.
Fica ali parado.
E outras coisas, sabe, malucas. Tem a escada da biblioteca. A escada, sabe, normal. Aí tem uma placa em manutenção. Tipo, como assim escada em manutenção, sabe? Não conserta, não tem nada, sabe? Tem um monte de coisa assim. A piscina, além de servir como piscina, ela serve como resfriador pro reator nuclear da casa. Reator nuclear dentro da piscina.
No fim, você descobre que o Fred, né, como todo mundo sabe, na verdade ele estava sendo controlado pelo meteoro que caiu há 20 anos atrás.
Exatamente.
Ele tava controlando a mente dele.
O meteoro, na verdade, era um alien super inteligente, assim, sabe?
O meteoro que cai com vida inteligente, ele é mais clichê do que a lança de Jesus lá, né, cara?
É verdade.
Então, aí tem vários finais. Você pode chamar a polícia especial, né, pra ir lá prender eles. É. Ou você pode colocar o meteoro no carro do Ed, que voa.
Aí vai pro espaço o carro, sabe? E o final, mais what the fuck de todos, você escreve a autobiografia do meteoro e convence ele a ser famoso em vez de ser mal. Aí ele decide lançar o livro
bem
dele.
Legal. Foi a era que marcou os adventos da LucasArts. A era de adventos nonsense. Começou aí.
É, vale dizer que o Maniac Mansion, ele teve um port pra Nintendinho, né?
Ah, sim.
Que é a versão mais conhecida do jogo, principalmente no exterior. Aliás, dois ports pra Nintendinho, um americano e um japonês. O japonês, eles mudaram o jogo completamente. O visual é totalmente oriental, sabe? Não tem nada a ver com o jogo original. E o ocidental manteve todas as características normais, só que algumas diferenças é que, ao contrário da versão original, ele tinha músicas pra todos os personagens, e músicas excelentes, sabe? A trilha sonora dele ficou foda. Em compensação, a violência foi totalmente cortada, sabe? Maniac Mansion é um pouco violento, assim, tem sangue, inclusive linguagem pesada, mais adulta mesmo, até com algumas insinuações sexuais, assim. Além disso tudo, ele teve um seriado, live action, canadense, que rendeu 3 temporadas, contava a vida da família Edson, que o pai era um cientista maluco, um aleatório, não tinha nada a ver com o jogo, assim, era só
mas,
família.
Era, exatamente, porque se tivesse a ver com o jogo, não ia ter o que falar, né, cara? O jogo é tão desequilibrado e como você ia colocar isso no seriado? É,
vale dizer também que recentemente o LucasFan, né, não sei se é um cara ou se é um grupo de pessoas que versões de jogos do LucasArts, lançou o Maniac Mansion Deluxe, que é com 256 cores, né, uma versão remake dele, assim, com gráficos bem melhores e com a engine do Scam mais atual, melhorada, e você encontra ele pra baixar de graça aí na internet, não sei se é legal, mas enfim, quem procura acha. Em 1988, nós temos o segundo adventure da LucasArts, que chama-se Zack McCracken and the Alien Mindbenders.
Também é nonsense?
Menos. Também é GA ainda, né, 16 cores, mas mais tarde ele foi lançado em 256 cores com versão melhorada, essa versão é muito rara, usando essa engine Scam, com pequenas modificaçõezinhas assim. O Zack McCracken, ele se passa no futuro, né, o futuro próspero, né, fantástico.
Onde os carros voavam.
Uau! Que se passa no ano de 1997.
Futuro!
Eu ia chutar 98, mas 98 é futurista demais, né? Tá muito previsível ainda.
É,
pois
não. É, cara. Impressionante. Viagens para os planetas eram corriqueiras, né, obviamente.
É, claro.
O dinheiro todo foi substituído por cartões de crédito, né, os cash cards. Tudo que você fazia era pago com cash cards. E as TVs eram gigantescas, mais ou menos do tamanho que elas são hoje, só que elas eram gigantescas em todas as dimensões, sabe? Elas eram tipo um cubo gigantesco, assim, sabe? E elas tinham um mega sensor infravermelho, sei lá pra quê.
É claro, sou tecnológico, tem sensor infravermelho.
Mas fita cassete ainda é a mídia mais popular de gravação.
CD, por favor.
E basicamente a história é a seguinte, cara, tem os alienígenas Caponians. É Caponians porque, tipo, Al Capone, sabe? Al Capone usava aquele chapéu Capone, né? E esses alienígenas se disfarçam de humanos com um chapéu daquele tipo.
Ou seja, o cara com chapéu na rua é alienígena,
é,
né?
É, exatamente.
Tiro nele.
Eles usam também aquele óculos com nariz e bigode, sabe?
Tipo, eles são bem discretos.
Bem discretos. E eles infiltraram a sociedade e eles querem dominar o mundo, sabe? Eles são uma raça que domina planetas, assim. Só que eles são mais burros que os seres humanos. Então, para dominar o mundo, eles precisam deixar os seres humanos mais burros que eles. E aí, o que eles fazem? Eles infiltram-se nas companhias telefônicas de todo mundo e instalam uma parada que fica tocando no telefone direto, que é um tom, né? Um sinal auditivo, que quando você escuta ele, você fica mais burro. Então...
acho que esse recurso foi muito explorado em músicas de hip hop atuais, cara.
Né, em funk, né?
Também.
Ah, não, aí você falou tudo.
Aí pegou pesado. Pô, Caponians aí, pegando pesado no
eles
funk.
Eles são burros, como é que eles tinham essa tecnologia?
É mesmo.
É, vai saber, né? Tipo, vamos acreditar.
Eles são tão burros que eles não percebem o potencial deles, entendeu? Essa é a burrice deles.
Ah, tá, faz sentido. Eu, agora, assim. Você é o Zack McCracken, um jornalista, e suas três amigas, Anne, que é uma cientista freelancer, como assim? Melissa e Leslie, que são estudantes da Universidade de Yale, estudantes de aeronáutica e tal, e elas viajam pra Marte, normalmente, assim, como se fosse, sabe?
Uhum.
Aparentemente, são as únicas quatro pessoas da Terra que não são afetadas por essa parada, e eles têm que salvar o mundo, né?
Sim, você e seus amigos são os únicos, né, velho? Da humanidade, cara.
Coincidência. Tem uma raça bem inteligente, por sinal, que chamam Scholarians, previu que isso ia acontecer e tal, e construiu um dispositivo para impedi-los. Mas pra fazer esse dispositivo funcionar, você precisa coletar as peças e os artefatos dos Scholarians que estão espalhados pelo mundo!
Ah, meu filho, pra quem vai pra Marte, isso não é nada.
É, e por Marte também.
Ah, tá, é, ferrou.
Ah, agora sim, agora...
Aquela civilização alienígena divina, assim, né? Nós vamos ajudar vocês, cara. Nós prevemos isso desde o início, há milhares de anos atrás, então está tudo nas suas mãos, velho. Vai, isso aí.
Não, vai lá, vai lá. Vai na fé. E, assim, o jogo é todo esse clima, assim, né? Meio que New Age, assim, nova era, todo esotérico, né? Tipo, ao contrário do Maniac Mansion, que você ficava confinado numa mansão, nesse... Você viaja por vários lugares, assim, que são peças-chave dessas paradas de alienígenas, tipo México, Egito, Lima, Stonehenge, Triângulo das Bermudas e tal. Inclusive, no Triângulo das Bermudas você é abduzido por um Cadillac gigante, que é uma nave espacial gigantesca em forma de Cadillac, com Elvis dentro. Elvis é o rei dos Caponians. Tipo assim.
Né? Peraí, ele é o rei dos inimigos?
Dos inimigos, é.
Ele tá dizendo que o Elvis é mais burro que as pessoas normais, né?
Basicamente.
Ah, né? Nossa, que legal.
E é basicamente isso. Você vai coletando os artefatos e tudo mais. No final você monta a máquina, né? E destrói o campo lá que tava causando a burrice. E os alienígenas vão embora. Só que assim, cara, eu acho que esse jogo... Assim, ele parece um jogo, sabe? Ele não tenta nem um pouco parecer uma história de ficção.
Nós percebemos.
Poderia ser um filme. Tem os alienígenas, né? Que controlam a companhia de telefone. E esse sim, você desce o seu prédio, a casa do lado é a companhia telefônica dos alienígenas. Apesar de que você viaja o mundo inteiro, é aquele negócio bem o Egito. Aí você vai pras pirâmides, pá, na cara, assim, sabe?
Você vai pro Brasil, aí passa o leão correndo, né?
Tipo isso. E tem as coisas muito mal explicadas, assim, sabe? Porque metade do jogo, assim, você não sabe direito o que você tá fazendo, sabe? Você começa como um jornalista, aí de repente você tá jogando com as pessoas que estão em Marte, sabe? Acho que... Mas é um bom jogo, me incomoda um pouco por não ter tanta conversa, sabe? Não ter opção pra você conversar, né? Aquelas clássicas cenas de conversa onde você escolhe as opções e tal, pra conversar.
Não tem?
Não tem, nem no Manic Mansion, nem nesse.
É, Manic Mansion também não tem não, mas...
É. E outra coisa que me incomoda muito é que além de não poder conversar com as pessoas, você também não pode analisar os seus objetos. E essas são, tipo, as duas principais coisas pra você conseguir dicas do que fazer, né, cara? Então, se ferre aí. Então, é um jogo bem difícil mesmo. Apesar de tudo, né? Apesar de, assim, no Brasil, pelo menos, esse jogo passou totalmente em branco, sabe? Whatever, né? Pra ele. Mas ele é bem cult no exterior e foram feitas várias sequências por fãs, né? Tem o The New Adventures of Zack McCracken, que foi feito pelo mesmo cara que fez o remake do Maniac Mansion Deluxe, né? LucasFan. E o Zack McCracken Between Time and Space, que foi lançado esse ano por um grupo de desenvolvedores alemães, que parece que tá muito legal, sabe? É totalmente em 3D, assim, parece ser bem interessante. E uma coisa foda do Zack McCracken é que você encontra um item que é o combustível para motosserra, só que não tem motosserra.
O personagem fala, eu não preciso, é de outro jogo.
A LucasArts, vendo que esse esquema de Adventure estava dando muito certo, pensou, né, por que não usar as franquias que a gente já tem pra criar jogos nesse estilo? E aí saiu Indiana Jones e A Última Cruzada.
É, o Indiana Jones and the Last Crusade, né, baseado no filme, ele envolve toda aquela história do filme do Santo Graal, parece que do pai do Indiana, ele visita, né, locais tipo Veneza e catacumbas e...
Como passivo. No filme, né?
É, ele ainda usa o Scam, né, que vai ser eternamente usado, né, tecnicamente ele foi um jogo muito inovador, porque tem a opção de conversar com as coisas.
Look and talk, finalmente, né?
Finalmente.
Finalmente,
essa opção.
Conversar e olhar, cara, são as duas opções mais importantes dos jogos. Não sei como eles conseguiram chegar até aí sem elas. São delas que surgem os momentos mais memoráveis, os momentos mais hilários.
Você pode completar o jogo de formas diferentes.
É, tipo o Maniac Mansion, né? Você tinha, sim, várias maneiras de fazer várias coisas diferentes. Ele é bem aberto.
Através das pequenas ações que você faz no jogo, você vai ganhando pontos. E esses pontos determinam como vai ser o seu final no jogo.
Outra coisa bem interessante desse jogo é que ele, pela primeira vez, ele trouxe um adventure, né? Um sistema de combate, né? Tinha uma cenas assim, que você lutava. Não eram boas, né?
Vamos dizer que é uma cena de combate bem esquisitinha, né?
É verdade.
Também introduziu a frase:
estou vendendo essas lindas jaquetas de couro, que foi usada em vários jogos.
Que é a frase perfeita, cara, é a frase perfeita.
É, tipo, o que você está fazendo aqui nesse lugar que você não deveria estar? Olá, estou vendendo essas lindas jaquetas de couro.
Tipo, é uma boa saída.
É um quebra-gelo total.
Ele acreditou nela na história dos jogos?
Ah, provavelmente. Principalmente Monkey Island, deve ter tido muito. E tipo, é legal que o Guybrush, né, ele nem usa jaquetas de couro. O Indiana Jones, beleza, sabe?
Ele não usa, né?
É, mas é basicamente é isso, né? Tipo, é o filme, né? Com algumas diferenças.
E ele foi muito bem avaliado. Considerado um jogo brilhante, baseado no filme.
É, exatamente. É um daqueles exemplos de adaptações que foram boas, né, cara?
Foram boas.
E é estranho, né, cara? Porque se eu for pensar, todos os jogos do Indiana Jones até então, né, eram jogos de plataforma, né? Aquela coisa óbvia. Ninguém espera que um jogo do Indiana Jones, é um filme totalmente de ação, aventura e tal, fosse ser portado pra um estilo de jogo que usasse mais raciocínio, né?
Tem muito a ver com Indiana Jones.
Funcionou,
né?
Muito bem.
Aquela história de você ter um artefato, você não sabe o que fazer com ele e tal.
É verdade.
Sabe?
Tem esse lado também. Que, na verdade, é o lado mais interessante, né?
E que não é explorado no jogo de porrada,
pois é,
né? Você vai passando fase,
que é bem idiota. O Indiana Jones, ele tem muito mais personalidade nesse tipo de jogo. Uhum. Infelizmente, só existem dois jogos do Indiana Jones desse tipo.
Quantos jogos do Indiana Jones são considerados bons?
Acredito que só esses dois.
O Lego Indiana Jones.
Ah, é. O Lego Indiana Jones é mais legal. Ah,
tem o Sean Connery também, não, né?
Tem, ué.
Sério?
Ele chegou no amarelo.
Tem. É, só de Lego, né?
Que isso, cara. E a barba dele? Tá lá. Ah,
tá lá, firme e forte. Ó, oh, Fred, você está fazendo muitas perguntas sobre o Sean Connery pra alguém que não tem cueca dele.
É, eu acho que vocês estão quase descobrindo a verdade, né?
É que rolou um boato um tempo aí de que o Fred tinha uma cueca do Sean Connery.
E pessoas acreditaram nisso, cara.
Piamente.
Mas é verdade.
É, mas é verdade, ó. Todo mundo sabe. Daí, cara, em 1990, né, entrando numa nova década, nova era. Oh,
uau! O de Indiana Jones foi 89, não é como se 90 fosse ter aquele pulo magnífico, não,
é,
né, cara?
Mas aí nós temos um jogo, né, que se difere de todos os outros adventures da LucasArts.
Tá, foi um pulo magnífico.
Não, mas depois voltou pro...
Na verdade, é a ovelha negra da família.
Ovelha negra, não que ele seja ruim, mas é a ovelha negra porque é diferente de todos. Ele é um conceito único, assim, sabe? Que é o Loom, também não muito popular, não muito conhecido por aqui. Aquele típico jogo cult, né? Ele é uma mistura de Star Wars com Ocarina of Time, basicamente, tá?
Ok, né?
Influenciou Ocarina of Time total, tá bom? E assim, eu acredito piamente que ele seja o único jogo desse tipo que existe no mundo, inverso.
Não, pra gente conversa, o que é uma mistura de Star Wars com Ocarina of Time?
Você não ouviu, não? É Loom.
Calma, vou explicar. Ao contrário, né, de todos os outros jogos, até mesmo o Zack McCracken, que era um pouco mais sério, mas tinha Elvis, o rei dos alienígenas, né? Totalmente nonsense. O Loom não, cara. É um jogo bem sério. É um mundo de ficção, de magia, assim, sabe? Esse mundo mais medieval, assim. Que é bem coeso, né? Bem complexo, assim. Tem uma história, né? O mundo tinha um passado e tudo mais e tal. Essa história, né? Esse pano de fundo, por assim dizer, vinha numa fita cassete que vinha junto com o jogo, que era uns 30 minutos de uma radionovela, assim, entendeu? Que contava toda a história. É, contava toda a história antes do jogo começar, né? E basicamente é o seguinte, cara. Uma época onde todos os seres humanos estão se divididos em guildas, né? Uma era medieval, assim, não necessariamente real, né? No nosso mundo, talvez uma realidade alternativa. Todos os seres humanos se dividem em guildas, né? E tem essa guilda dos Weavers, que são tecelões, humildes e tudo mais. E aí eles experimentando com alguns livros antigos, etc. Eles descobrem que eles podem usar feitiços, utilizar fios que podem alterar a malha do espaço-tempo, entendeu? Malha, tecido, malha, espaço-tempo. Foi considerado bruxaria. Eles foram banidos da sociedade e foram morar numa ilha deserta só pra eles. E aí, os anciãos, eles criaram um tear, né, de fios e tal, que chamaram de Loom, né? Loom significa tear. Que eram os fios que regiam o destino do universo. Tudo que ia acontecer era predito por esse tear e tudo mais, e eles seguiam as...
Basicamente, esse jogo conta a história dos Abicanes, então.
Basicamente, é.
Tá, tipo, tô entendendo.
Isso. E aí eles seguiam todas as ordens desse tear, assim, por assim dizer, né? Só que isso tava fazendo eles serem decadentes, sabe? E uma mulher nessa sociedade acreditava que eles deviam usar o poder do Loom e não ser escravizados por ele. Ela queria usar o poder, né, de controlar o espaço-tempo, né? Puta que pariu, você tem o poder de fazer isso, por que não vão saber, né? Pelo amor de Deus.
É, o Hiro Nakamura não tem uma resposta pra essa pergunta.
Eu ia falar isso agora, cara.
Rita Petrelli nem se fala, velho, não?
É verdade. Mesmo proibida, né, de fazer isso, ela foi lá e adicionou um fio cinza ao Loom. E aí, através desse fio, nasceu Bobbin Threadbare, que seria o filho dela com o Tear. Uma coisa bem bizarra.
Ah. Hã? Tem um nome pra isso?
Tearfilia.
É.
Ela foi descoberta, foi banida, né? Acredito que foi até morta. E o menino foi criado por uma serva chamada Hatchel. Os anciãos exigiram que ele fosse criado sem a sabedoria do povo, porque eles tinham medo do poder dessa pessoa e tudo mais. Mas essa Hatchel ensinou pra ele escondido. Aí o jogo começa. Você é esse Bobbin Threadbare, né? Esse garoto de 16 anos, que usa uma túnica cinza, que não dá pra você ver seu rosto, você só vê o olho dele, que é azul, assim. Começa com os anciãos descobrindo que essa Hatchel te ensinou essas técnicas, né? E eles vão puni-la. Qual a punição, né? Tortura? Não. Eles transformam ela num cisne.
Olha, que punição, cara.
Que bonito, né? Uma coisa bem poética.
Não tem como eles saberem se estão punindo ela, porque talvez ela sendo animal, ela seja mais feliz, não tendo preocupações de ter ares maníacos, querendo relações com ela.
Mas parece que tem alguma coisa em relação, tipo assim, com a morte e você virar cisne, entendeu?
Ah, tá. Ah, né? Podia transformar ela, sabe, numa barata, num polvo,
não,
numa lula, não, num cisne.
Um pedaço de madeira,
bicicleta. tipo, um pedaço de bosta, né, de uma vez. E aí, quando transforma ela no cisne, chega outro cisne, quebra a janela, pá! E aí, todo mundo, meu Deus, o mundo vai acabar! Aí todo mundo vira cisne e vai embora.
Eu achei que ia ter uma suruba do cisne agora.
Peraí, aí o mundo vai acabar por quê?
Não sei, você não sabe ainda, entendeu? Uhum.
Não se faz mais jogos como antigamente mesmo, né?
Todo mundo vai embora, deixa você lá, né? Você chega, eles deixaram um cajado, você pega o cajado. E aí você tem que salvar o mundo da terceira sombra que vai vir cobri-lo.
Reação legal, né, velho? Quando você tá com medo, você vira um cisne, sai voando.
É tipo isso. Cachorro que faz xixi, né? Quando você...
O cara tá assim, atento, dá um susto, né? Vira um cisne, velho.
É isso mesmo. Você vai, pega esse cajado, e o que o cajado faz? Ele produz notas musicais, e quatro notas musicais formam um draft. Um draft seria um feitiço que serve pra um milhão de coisas diferentes, tá? Tem draft pra abrir coisas, draft pra pintar as coisas, enfim, um milhão de coisas. A diferença dele pros outros jogos, cara, é que você não tem inventário, você não tem conversa, você não tem verbos, tudo que você tem é seu cajado. A parte onde ficariam os verbos e inventário, tem o cajado, só.
Bacana.
E aí você clica nas coisas que você quer interagir, e você usa algum draft, alguma magia nessa coisa pra poder interagir com ela. E basicamente isso o jogo inteiro. E é muito legal, sabe? Bem diferente mesmo e funciona muito bem. Principalmente porque tem algumas coisas que você tem que deduzir, porque se você tocar um draft de trás pra frente, ele dá o efeito contrário.
Nossa,
por exemplo,
que doido, cara.
Se um draft ele serve pra pintar alguma coisa de alguma cor, se você tocar ele ao contrário, ele serve pra tirar a tinta dessa coisa, sabe?
Massa! Se um draft te faz andar, se tocar ele ao contrário, você faz moonwalk, então...
tipo isso, é.
Uau!
Um draft que faz abrir, se troca ao contrário, ele faz, né, fechar. E outras coisas desse tipo. Esse jogo foi o primeiro que veio com aquela filosofia da LucasArts de você não poder morrer no jogo. Não importa o que você faça, você não vai se ferrar, sabe? Você pode tentar qualquer coisa. Isso é muito legal, porque é um jogo que realmente abre muito espaço pra você experimentar, sabe? Pra você explorar o mundo como você quiser e tudo mais. Uhum. Isso é uma coisa bem legal. O final do jogo é bem cliffhanger, sabe? Você tá enfrentando o caos que vai trazer a sombra pro mundo. E aí você vai pro outro lado do tear, assim, pra outra dimensão, e acaba. Só que não teve sequências. Seria uma trilogia, de modo que nos outros jogos você jogaria com os amigos do Bob. No segundo teria uma mega guerra e tal, tipo Guerra dos Clones, assim, entendeu? Então é bem Star Wars mesmo.
É estranhaço, né, esse lance cisne e tal.
É.
Voando,
é, tipo, é bem o universo próprio mesmo, né, cara?
Sim. Mas o jogo como um todo é extremamente criativo,
pois
né, cara?
É, cara.
É o tipo de coisa que me dá muita vontade de ver um remake, assim, sabe?
É, você vê que o design dos jogos é fantástico, sabe? Você vai na guilda lá dos caras que fazem vidro e tal, e a cidade deles é toda em vidro, assim,
nossa,
sabe? É,
cara,
muito foda,
que...
sabe? É,
ah?
Assim,
oh,
o design
muito
é
legal
fantástico
mesmo.
Essa ideia de você tocar de trás pra frente, fazer o efeito contrário, velho, foi muito revolucionário, cara.
E você vê que, assim, né, pode até não ser admitido, cara, mas isso lembra muito Ocarina of Time, né, cara?
Demais.
Você toca uma música e dá um efeito mágico e tal. E aí acabou não tendo sequências, né, e dificilmente vai ter. Além disso, ele foi o primeiro jogo em SCUMM, né, nessa engine, a ser dublado. Basicamente, tem muitas referências dele em Monkey Island. Muitas vezes, quando alguém pergunta o nome do Guybrush, você pode mentir, sabe? Geralmente tem muitas opções de nome pra você mentir, sabe? E um dos nomes é Bobbin Threadbare, que é o nome do cara, né? E muitas frases também que o Guybrush já falou várias vezes, é o seguinte: olá, meu nome é Bobbin, você é minha mãe? E eu tenho uma vez que, ah, eu sou o Bobbin, você é minha mãe? Aí o cara responde: não, sua mãe é um pato. E ao mesmo tempo que eles estavam fazendo Loom, também estava sendo produzido o primeiro jogo da série Monkey Island, The Secret of Monkey Island, que nós falaremos em outro cast, mas dá pra notar em Loom, e principalmente em Monkey Island 1 e 2, o salto que eles deram, tanto em questão de ambição de um projeto, né, quanto de qualidade de texto, qualidade de efeito, qualidade de animação, é uma coisa impressionante, cara. E se você jogar na sequência Loom, pulando os dois Monkey Island que houveram nesse espaço, e seguir pro próximo jogo, você vai ver um pulo de qualidade assustador. Em 1992 tivemos Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
Seria a sequência direta, né, do primeiro jogo do Indiana Jones.
É uma história totalmente original. Ele tem uma história em quadrinhos baseada nele, mas filme não. E daria um filme, cara, porque é foda.
Daria um filme, cara. A história do jogo é muito legal.
Você já vê na engine do jogo essas revoluções que foram feitas por Monkey Island. Então, né, você já tem aquela árvore de diálogos, né, onde você escolhe uma opção e aí abre outras e aí você vai... Que é uma coisa muito interessante, né? Muito legal. E outra coisa que foi a engine de música deles, que é o iMuse. Funciona de modo que a cena, ela seja sincronizada com a música que tá tocando. Uma cena de comédia, aí mesma música com instrumentos cômicos. Aí ela vai mudando gradualmente pra uma música mais séria. E é uma coisa que ficou muito legal. Foi feito pela primeira vez em Monkey Island 2.
Pô, muito maneiro, hein, cara?
É bem massa.
É diferente porque a gente é acostumado... Hoje em dia isso é tão normal, né? Eu não sabia que tinha sido eles que tinham criado esse tipo de coisa.
Pois é. Inclusive, né, cara, nessa época que tava começando a vir as paradas de preocupar mais com o som, né, do jogo e tal. Inclusive com a dublagem.
Então, falando resumidamente sobre a história do jogo, se passa em 1939, bem na era da Segunda Guerra Mundial, né? E os nazistas estão procurando um metal chamado Oricalcum, que seria mais poderoso que o urânio. E a lenda dizia que ele estava na cidade perdida de Atlântida. Então, o objetivo era achar o caminho pra Atlântida, pra achar o metal, que seria uma fonte inesgotável de energia. Que com energia inesgotável, você pode fazer qualquer coisa,
é verdade. Assim. Exceto... Tá, qualquer coisa.
Sim, qualquer coisa. Bem no começo do jogo...
Ele começa terminando uma aventura, e aí vem outra aventura.
É o tipo de coisa que te dá uma entrada pro personagem. Normalmente mostra o quanto ele é foda, assim, resolvendo uma parada super foda, e depois ele se fode pra resolver uma parada mais simples, assim.
Exato, é verdade.
Quando ele consegue achar a estátua que ele tava procurando, um cliente tava pedindo a estátua pra ver se ele tinha a chave daquela estátua.
A chave?
É, que é tipo... Era uma... Não é bem uma estátua, tipo...
Uma porta.
Não. Ele andando com a porta debaixo do braço,
assim. É tipo aqueles ídolos, assim, sabe? Chegando lá, você entrega pra ele e ele consegue abrir, consegue tirar uma pérola lá de dentro. E aí que ele se revela, sendo um espião nazista, e ele foge. Aí você vê os registros que tá procurando você e por Sofia, que é uma amiga sua que já foi em outra aventura com você. E aí você vai atrás dela pra falar com ela.
É chato pra cacete.
Ela desistiu de ser arqueóloga pra ser psicóloga. Avião. É. E ela é toda metidinha, eu sei dessas coisas.
É, tipo, ela fica tentando te analisar o tempo todo, sabe? Qualquer coisa que você faz, assim.
Que... Pergunta que não quer calar. O que tinha na estátua?
Então, a estátua era alguma coisa pra você encontrar a Atlântida, né, cara?
Tipo, e aí você precisava da chave pra abrir a estátua. Não dava pra quebrar, não?
Quebrar? Não, velho. Essas coisas nunca você pode quebrar.
É. Assim, né, cara? Feita há 10 milhões de anos atrás e você não tem tecnologia pra abrir o negócio. Você tem que usar a chave, velho.
Em algum lugar devia estar escrito que se ele quebrasse, ia sair uma maldição.
É. Tem isso também.
O melhor disso é no Código da Vinci, né, cara? Você lembra aquele rolo com o segredo dentro, com o vinagre lá, sei lá, que... Pô, velho, põe aquela bagaça no freezer, congela o vinagre e abre. Sabe? E aí?
É,
pô. E aí, o cara lá novo desvendar os mistérios, enigma supremo de tal, uma maçã caindo. Não, cara, congela e abre, quebra.
A história tem todo um baseamento na vida real mesmo, que dizem que a chave pra achar Atlântida é o diálogo de Platão e Demócrates. Seria a terceira parte de uma trilogia dos diálogos de Platão.
A história do jogo é foda, é tipo, bem bolado pra caramba, sabe? Tipo, é talvez mais complexo. Que até dos filmes, cara, assim, dava pra fazer um filme muito bom com essa história, sabe?
Muito legal. Você acaba sabendo que pra você achar Atlântida, você tem que achar três pedras. Seria a pedra da Lua, a pedra do Sol e a pedra do Mundo. Quando você acaba de descobrir isso, você vê no jogo três caminhos que você pode seguir. Que é uma das coisas do jogo que explodiu a cabeça de muita gente. Existem três maneiras completamente específicas e diferentes de você concluir o jogo. O caminho da sabedoria, onde tem mais puzzles e uns puzzles bem mais complexos. O caminho da força, que tem alguns puzzles, só que é muito mais aquele sistema de luta.
Desce o chicote.
Desce o chicote, desce a porrada. E o caminho da equipe, que você vai com a Sofia junto e ela te ajuda a resolver os puzzles.
O nível de replay que isso dá, né, cara? Você vai querer jogar o jogo três vezes, porque são coisas bem diferentes mesmo, sabe?
Você vai pra lugares diferentes, você encontra pessoas diferentes, você tem diálogos diferentes. Você chega Atlântida, que os três caminhos se encontram. Sofia, ela tá possuída pelo espírito de Nar Abussal.
Sofia, né, velho? Ela é... Isso tudo seria muito mais simples se ela não estivesse lá, velho.
Se você for fazer uma aventura, sabe? Vai sozinho. O pior que pode acontecer é você morrer e acaba, entendeu? Ficar preocupando com outra pessoa possuída por um espírito de um cara que viveu há 15 milhões de anos atrás, sabe? Que merda!
Droga. Você pode salvar a Sofia desse espírito ou você pode também deixar ela pra lá.
Ia deixar pra lá, hein?
É outra coisa que tem o fim alternativo, né?
Sou psicólogo, vou arriscar minha vida em Atlântida. Né?
Exatamente.
Vou
lá. Então, cara, esse jogo, algumas diferença dele é que, assim, é um dos poucos jogos da LucasArts que você pode morrer também, né?
É, também pode morrer. Vale a pena falar, né, que esse jogo foi depois relançado em 93 em versão de CD-ROM, com voz.
É, obviamente não é a Harrison Ford que dubla o Indiana Jones.
Mas ficou bem legal.
Assim, esse jogo, né, ele foi extremamente bem recebido, sabe? Ele é, com certeza, de longe, assim, o melhor jogo de Indiana Jones já feito, considerado um dos melhores jogos da LucasArts mesmo, de todos, sabe?
É um jogo muito complexo, os três caminhos serem bem diferentes mesmo. A história...
Os personagens, né, cara? O desenvolvimento da personalidade deles, sabe? Eles não são personagens que estão lá à toa, sabe? Cada um tem uma história, uma personalidade mesmo. E são cativantes, sabe? É bem legal isso, que eles conseguem fazer você se importar pelos personagens. Esse jogo, ele deveria ter uma sequência chamada Indiana Jones and the Iron Phoenix, onde os nazistas tentariam ressuscitar Hitler, né? Por que não?
Sempre os nazistas.
É, mas acabou sendo só uma história em quadrinhos. E depois a LucasArts, ela desistiu de fazer Adventures do Indiana Jones, né? Criou outros jogos Indiana Jones. Uma pena. Criou outros dois jogos, Indiana Jones in the Infernal Machine e Indiana Jones in the Tomb of the Emperor. O The Tomb of the Emperor é até legal, só que, né, obviamente não é aventura, não chega nem aos pés do Fate of Atlantis, uma pena mesmo.
E que estilo que ele é, assim, ele é mais...
É a aventura terceira pessoa, como se fosse o Tomb Raider com um homem barbudo. A Lara Croft musculosa com chapéu.
É sem peitos.
Sem peitos. Agora vai começar. começar, rapaz.
Agora começa o podcast de verdade.
É, são 11h30 já, vai começar agora, beleza.
Toma café aí, Fred.
Toma café, Fred.
Acabou o café, velho.
Pega mais. Em 93, chegamos finalmente na era de ouro dos adventures da LucasArts com a sequência de Maniac Mansion, Day of the Tentacle.
Cara.
Meu Deus.
Excelente, cara.
Considerado por muitos o melhor advento da LucasArts e um dos melhores de todos os tempos. Se eu olhar a lista de melhores jogos assim, ele vai estar lá, sabe?
Reza a lenda que é um dos mais difíceis da história, né,
cara? Um dos mais difíceis.
Uma coisa bem difícil dele é que ele manteve aquela ideia de Maniac Mansion de três personagens.
Foi o primeiro jogo da LucasArts a sair direto em CD, ou seja, eles já fizeram ele pensando em sair em CD, e significa o quê? Que tem muitas animações a nível de filme mesmo, sabe? Filme de animação, assim, aquelas muita animações de cena inteira, muito bem feitas as animações, sabe? Aquela coisa bem cartoon mesmo, a qualidade que não existia na época.
Perfeito.
E a dublagem já veio, né, tudo mais. Então, assim, os gráficos são fantásticos. É um jogo que você ainda pode jogar ele hoje tranquilamente, ele não envelheceu mesmo. O estilo de arte é totalmente cartunesco. Os cenários são feitos com ângulos totalmente bizarros, assim, é tudo deformado, assim.
Nada reto.
É, bem estilo cartoon mesmo, né?
E voltaram com aquele humor LucasArts, né?
Exato. Tá bem adormecido, né? Só tinha sido explorado em Monkey Island mesmo. E basicamente, a história é, assim, uma coisa fantástica, né? Temos os dois tentáculos amigos, né? Animais de estimações do Dr. Fred. E, basicamente, o Dr. Fred, ele tem uma mega máquina que lança lixo tóxico no Rio Feliz.
Vale lembrar que, quando você pergunta pra ele da máquina, ele fala que todos os cientistas malucos legais têm um lixo tóxico lançando.
Tá na moda.
E aí, temos os dois tentáculos amigos caminhando pelo jardim. Chega o tentáculo roxo. Ah, estou com sede, vou beber água. Aí ele vai e bebe da água verde de lixo tóxico maligna.
É.
Aí ele, de repente, cria dois braços. E aí ele começa, tipo, estou me sentindo poderoso, estou me sentindo capaz de dominar o mundo! Aí ele vai e quer dominar o mundo, sabe? O tentáculo verde vai e manda uma carta pro Bernard, que era o nerd do primeiro jogo. Não era o principal, era um dos caras que você podia escolher, você joga com ele e com dois companheiros de quarto dele, que é a Laverne e o Rogue.
É, dois novos introduzidos.
É, fixamente com os três. E aí o roxo sai pra dominar o mundo, o Dr. Fred...
Vou usar minha máquina do tempo recém-construída, vou mandar vocês três pro dia anterior.
Só que a máquina precisava de um diamante pra funcionar. E ele tinha comprado um diamante falso, de vidro, uma réplica de diamante. Tinha colocado lá. Aí o diamante racha e o que acontece? Cada um vai pra uma época do tempo. Ou seja, o Bernard fica no presente, o Rogue fica 200 anos no passado e a Laverne fica 200 anos no futuro. No mesmo lugar, só que 200 anos no passado, 200 anos no futuro. E isso é foda, cara. Isso é muito foda.
Muito legal.
Primeiro porque os personagens são fantásticos, sabe? O Bernard, ele é um nerd, assim, um nerd clássico, assim. Ele tem aquela gravatinha borboleta, aqueles argumentos bem sem graça, mas que acabam sendo engraçados, então sem graça. Temos a Laverne, que é uma estudante de medicina
psicopata.
Ela é muito esquisita. Ela tem um olho maior que o outro, assim. Ela é toda, tipo, meio autista, assim. E o Rogue é um gordão, é headbanger, metaleiro, assim.
Tem uma banda
e ele é aquele cara bem anos 80, assim. Esse negócio da máquina do tempo é o que dá a graça do jogo, né? Porque é fantástico, cara. Basicamente, você tá jogando três jogos diferentes. Porque, assim, você tá com o Bernard no presente, você precisa que os outros dois consigam energia pra máquina do tempo deles, pra eles poderem voltar pro presente, consertar a máquina do tempo e mandar eles pra um dia no passado pra eles impedirem o tentáculo. Então, assim, você interage entre os três tempos enviando pequenos objetos através de uma privada que tem na sua máquina do tempo. Você dá descarga no objeto e ele chega no outro tempo, entendeu? Você vai pegar ele no outro tempo.
Cara, você vê a possibilidade de coisa que você pode fazer. Qualquer item usado em qualquer uma das eras, você pode transportar pra outra era. Genial, genial.
Genial, cara. É genial mesmo. Um conceito, assim, de outro mundo, cara. Todos os puzzles dos jogos envolvem esse negócio do tempo, né? Porque alguns você tem que alterar o passado pra mudar alguma coisa no futuro, pra você poder conseguir alguma coisa e tal. E outra coisa que só tem no futuro e aí você envia ela pro passado. Por exemplo, no passado você precisa de vinagre. Aí o que você faz? Tem uma garrafa de vinho no presente. Você envia essa garrafa de vinho pro passado, eles guardam a garrafa de vinho no passado, aí você vai no futuro, no mesmo lugar que ela tava guardada, você pega o vinho, azedou, virou vinagre.
Cara,
você manda pro passado e fica com o vinagre.
Puta,
entendeu?
Que tesão isso, hein, cara?
É foda, olha, cara. É sensacional, cara.
Olha o que eles pensaram, velho. É muito foda.
Isso é muito foda, né, cara? Muito é nesse foda. Tipo de coisa que você vê que realmente gráfico não é tudo, né? Olha a ideia de jogabilidade que os caras implementaram.
Tem umas coisas bem bizarras, tipo assim, você pega um panfleto dizendo assim, ah, todo americano deveria ter um aspirador de pó 2000 em sua garagem. Aí você vai no passado, que era exatamente a época onde George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e John Hancock estavam criando a Constituição Americana. semana, e aí eles estavam com um bloqueio de criatividade. Aí eles colocaram na caixa de sugestões pra coisas pra colocar na Constituição. Aí você põe esse papel na caixa de sugestões. Tipo, ou seja, todas as casas americanas deveriam ter um aspirador tal. Aí você vai, precisa de um aspirador, você põe isso lá, o aspirador aparece na garagem.
Puta, entendeu? Cara. Muito foda, cara. Muito foda. Muito foda.
O jogo inteiro é cheio de coisas geniais desse tipo. Outra coisa genial é que, né, tava fazendo a Constituição, tinha uma mulher lá que tava fazendo a bandeira dos Estados Unidos, né? Aí no futuro, o futuro é dominado pelos tentáculos, né? Os tentáculos dominaram o mundo, os humanos são animais de estimação dos tentáculos. Aí, você tá no consultório médico dos tentáculos, e aí tem tipo um cartaz, né, com a anatomia do tentáculo e tal. Aí você pega esse esquema e coloca em cima da mesa que era a referência da bandeira pra mulher. Aí a mulher faz a bandeira americana como se fosse um tentáculo.
Caralho, cara.
Aí você pega essa bandeira, e aí a menina veste essa bandeira e se disfarça de tentáculo pra poder andar livremente.
Mas como é esse tentáculo, assim, exatamente?
Ele é um tentáculo. Imagina um tentáculo de polvo cortado. Que anda.
Ah, tá.
É.
Ele tem início e fim. Não. Ele rasteja?
Não, ele vai pulando.
É, ele pula.
Ah, é? Ah.
Cara, é fantástico, sabe? Tem um milhão de referências históricas, sabe? Temos o hamster de novo, né? O famoso hamster. Você põe o hamster na geladeira, congela ele. Quando você abre a geladeira no futuro, ele tá congelado. Aí o que você faz? Põe ele no micro-ondas. De novo. Ah. Outra coisa fantástica, cara, é que você entra no quarto do Ed, né? Tem um computador lá, né? Você clica no computador e aí nesse computador você pode jogar o Maniac Mansion inteiro.
Caralho!
Fantástico, né, cara? Foi o primeiro jogo pra fazer isso.
Tipo, início ao fim, você pode zerar ele.
Do início
lá.
Ao fim, é o jogo completo.
Nossa senhora.
Você consegue voltar aos três do tempo do presente e aí você tem que comprar um diamante verdadeiro com a fortuna ganhada pela família Edson, licenciando a história deles pra um jogo e um seriado de TV. E aí você compra o diamante, põe lá e você volta um dia no passado, vence o tentáculo roxo, salva o mundo e aí o fim do jogo é uma bandeira americana subindo em formato de tentáculos, sabe? Muito bom, cara. Muito bom mesmo, sabe? É
excelente.
Um dos melhores, sabe? É foda. Então, em 1993, Fred...
Ainda em 1993?
É, no mesmo ano, inclusive.
No mesmo ano, né? Pouca coisa, não, hein? A LucasArts lança o Sam & Max, que apesar de ser mais um adventure muito bom, ele não vendeu muito bem na época e atualmente é considerado um clássico. É o famoso Beyond
the
Belief.
É o jogo Cult.
Ele é baseado nos personagens Sam e Max, que são policiais freelancers. Um é um cachorro.
Tipo, que conceito é esse, né?
É.
Policial freelancer.
É,
tipo,
não,
você tá afim.
Não, detetive, é um policial. Eles têm uma viatura. Né?
Você é um policial freelancer. Tipo assim, você está lá, assim, passando na rua.
Você vê o ladrão, você fala, não, não tô trabalhando agora.
É mais ou menos isso.
Ninguém me contratou, não posso fazer nada.
É. Não, e o pior, tipo assim, seu mundo é de humanos, assim. Aí um é um cachorro, né, em anatomia mais humana, assim, usa um terno azul. Tal, chapéu.
E um chapéu, né?
É, azul também. E outro é um coelho hiperativo psicopata, velho.
Muito hiperativo e muito psicopata.
Ele é assustador, velho. Ele tem muitos dentes. É assustador. E ele é o fator violência do jogo, né? Porque geralmente ele que parte pra cima das coisas, espanca. E ele espanca, sabe? Ele espanca.
Ele espanca sem dó, sabe?
Tipo, de verdade.
É um jogo assim, né? Aquele humor negro, negro mesmo.
É um jogo em cartoon muito bem feito, principalmente pra época, diga-se passagem. Mas é assim, cara, o jogo todo é dominado por um clima de sarcasmo muito forte, sabe? É tudo piadas, assim, sabe? De avacalhando as coisas, tipo... Aí eles moram numa cidade toda decadente, sabe? Tudo quebrado.
É muito foda, tipo assim, tá a cidade, assim, né? Tudo destruído e tal, assim. Aí tem um restaurante no fundo, o nome do restaurante. Really Bad Food.
É. Não, tem uma loja que tem uma placa escrito Guns, Liquor and Baby Needs.
Tipo, né?
Armas, licor e...
utilidades pra bebês.
É. Não,
assim, o humor negro dele, cara, se bobear, é mais ainda do que o Maniac Mansion.
Uh-huh.
É uma coisa, assim, outra... bem violenta mesmo.
A introdução dele é muito legal, sabe? No início, eles vencem, espancam um médico doido lá, que na verdade era um robô, e a cabeça desse robô é uma bomba relógio. O Sam guarda, né, no terno, e eles vão andando de carro, sabe? Enquanto vai mostrando os créditos e tal. E aí, quando eles chegam no apartamento, ele vai e lembra, ah, é? Eu tenho essa bomba relógio. Ele vai, tira e pensa, o que que eu faço com isso agora? Eu tenho que jogar isso em algum lugar onde não possa ferir pessoas e tal. Aí o coelho vai e fala, ah, joga pela janela, só tem desconhecido lá fora mesmo. Aí ele joga.
Espero que não tenha ninguém que a gente conhece naquele ônibus.
É. Na abertura mostra um frame, assim, do cachorro apontando a arma, né, pra frente. Aí na arma tá escrito, como está a minha mira? Interrogação.
E tipo 0800, né? Ele era uma história em quadrinho, na verdade, que saía na revista da LucasArts.
E a história, né, se passa com os 17 freelancers que são contratados pra resolver um caso de desaparecimento.
Pera, antes um pouco, eu queria falar sobre a engine dele. Ele apresentou um novo versão do Scum, né, que é bem diferente das que estavam sendo utilizadas até então, até inclusive no próprio Devil the Tentacle, que lançou no mesmo ano. A principal diferença que você vê é que a cena do jogo, ela ocupa a tela inteira, né? Nos outros, ela era metade da tela, a outra metade era destinada aos verbos e ao inventário, né? Nesse, não. Quando você vai conversar com alguém, aparece uma faixa embaixo, não com frases, mas com comandos simplificados. Tipo, você quer conversar sobre o pé grande, aí tem a fotinha do pé grande lá. Você clica nela e ele faz alguma pergunta pro cara sobre o pé grande. E pra você escolher o tipo de ação que você quer interagir com o objeto, tipo, pegar, ir até, usar e tudo mais, você muda o cursor. Você clica com o botão direito e aí ele vai mudando o ícone e aí ele vai agir com o objeto, com aquele cursor. Isso é meio estranho, sabe? Pra quem tá acostumado com os outros jogos, leva um tempo pra acostumar, mas não significa que é pior, não. E nas conversas, você não tem a frase escrita, né? Você escolhe um assunto, um tópico de conversa, né? Isso foi feito pra não estragar a piada antes dela ser contada.
Cara, de duas falas, uma e meia são piadas, sabe?
Qualquer coisa que o Sam fala, o Max vai lá e fala uma piada.
É.
E é impressionante como eles conseguem manter isso o jogo inteiro, né, cara? Os textos dos jogos da LucasArts são fantásticos. Eles têm uns escritores inspiradíssimos, cara. Sempre tem, em todas as conversas, um botão de pergunta, um botão onde o Max faz uma afirmação e um botão pra ele falar alguma coisa totalmente aleatória. Só pra isso que serve o botão. Cara, isso é foda, sabe?
Porra.
De tão absurdo que são as coisas que ele fala, sabe? Você não esperava que ele fosse falar aquilo, cara. É muito engraçado. Apesar de você jogar com os dois personagens, você controla o Sam e o Max é como se fosse um item do seu inventário. Você clica nele e manda ele fazer alguma coisa.
Entendeu? Aí, tipo, né, você clica nele e fica a cabeça dele é de um fusível pra dar curto e desligar o sistema, frágil.
É.
Aí ele sai todo eletrocutado, já queimado, assim. Tem umas piadas muito legais nele. A história dele é que um circo chama eles lá pra desvendar o grande mistério, que é a grande atração do circo, que era um pé grande congelado, ele tinha sido sequestrado.
Chamado Bruno.
Ele tinha sido sequestrado ou desaparecido, né? Ninguém sabia ao certo. E ele era congelado, sabe? Era um cara, assim, congelado num cubo de gelo, tá?
E aí, basicamente, você viaja pelos Estados Unidos no seu carro, né? É legal que, tipo assim, todos os lugares que você vai, é tipo esse negócio pega turista, sabe? Eles põem uma coisa nada a ver e, tipo, tem umas coisas bem absurdas. Tipo, a maior bola de elástico do mundo. É uma bola gigantesca, pá, com um restaurante em cima, então, sabe? Você chega lá com um bondinho.
Oh, ela deve ter, tipo, 300 metros de diâmetro. Ela é muito grande, velho. É muito legal.
É muito grande. Tem uma parte que você entra num peixe, né? Pra você ser pescado por um helicóptero e ser levado lá pra cima dessa bola, né? Você viaja pros lugares com o seu carro, né?
É.
Aí você sai sem seu carro, né? Aí o Max,
como vamos recuperar nosso carro?
Aí o Sam,
é só esperar por ele.
Aí o carro cai do céu, pá, na vaga de estacionamento. Tem um astro lá da música Country, que usa uma peruca, assim, né?
É.
Que quer pegar pra pé grande. Ele é tipo meio que seu antagonista, assim, no jogo.
É, e ele é ricaço no circo, né? Eles vão no setor de achados e perdidos uma hora pra recuperar os itens que eles acabaram perdendo em um brinquedo lá. Não mostra o que tem dentro do setor de achados e perdidos, não. Mas você pensa com um cara lá. Aí o Sam e o Max fala: nossa, velho, você é muito feio. Tipo, nada pessoal, mas você é a coisa mais feia que nós já vimos em nossas vidas, sabe? Aí o Sam vai falar: nossa, você deve ter sido dotado com poderes psíquicos pra compensar suas limitações físicas, não é possível.
Você deve ter trocado a sua beleza por algum poder psíquico. Aí o Max fala: não foi uma boa troca.
Tem uma hora que você tá desorientado, né? Você não sabe o que fazer. Aí um cara esotérico te fala pra você ir numa pedra, né? A pedra do sapo e tal. Outra cena também bem legal, tipo, quando eles estão na casa do cantor western, né? O Conroy Bumpus, né? Que é o nome dele. A cama dele é um Bigfoot, sabe? A cama
um caminhão monstro com a escada rolante.
Tem um simulador de realidade virtual, né?
Nossa, muito tipo, foda, velho.
Na década de 80, isso era o quente, né? Realidade virtual, né? Tudo de boa, assim. Aí ele vai e entra no simulador de realidade virtual, só que é tipo aqueles décadas de 80, aí ele tá todo torto, quadradão,
assim. Não, sabe? É tipo aqueles 3D mó primitivos, sabe? Toscaço, assim, velho. Origami, assim, velho.
É muito legal, velho. A história, né, vai se passando lá através desse esquema de pegue pistas, vá pra outro lugar, né, e faça o que tiver que fazer lá e pegue mais pistas.
É, o negócio que você vai abrindo mais lugares no mapa pra você poder visitar, né?
E até que chega no final, né, você faz um mega ritual esquisitão e começa a nascer árvores de pinheiros em toda a costa leste do...
É, pra salvar a espécie dos pés grandes, né, que tava...
Toda a costa
e, tipo, quando fala que nasce pinheiros, tipo, nasce pinheiros em todo lugar, sabe? Destrói a civilização americana.
É. Aí no final tá tudo florestão, né? Aí o o Bruno tá lá com a Trixie, a menina de pescoço alongado, e aí fala: Sam and Max, caras, eu nem sei como agradecer vocês, então eu nem vou tentar.
Aí vai embora. Ele
vai embora.
Muito bom, deixa lá, velho. Eles tentaram fazer duas sequências pro Sam and Max, não deu. E aí, depois de um tempo, né, a gente vai falar isso mais pra frente, quando a equipe da LucasArts foi sendo dispensada, muitos dos veteranos da LucasArts formaram a empresa chamada Telltale Games, e lá eles trabalharam em vários outros jogos, até que eles começaram a lançar, episodicamente, como se fosse um seriado, um novo jogo do Sam and Max, que tá sendo muito bem recebido. Eu não joguei muito, assim, pra ter uma opinião formada, mas é em 3D, né, tá mantendo as características de cartoon, obviamente que não todas, né, mas tá sendo muito bem aclamado, inclusive pelos fãs, então deve tá muito bom mesmo, sabe? Que...
Ah, cara, eu preferiria muito mais se fosse em 2D mesmo.
Sim, mas se você vê, sabe, você vê que eles estão conseguindo, mesmo em 3D, manter a característica de cartoon dele. Eu também preferia se fosse em 2D, mas além de ser muito mais trabalhoso, né, cara?
É mais trabalhoso fazer 2D atualmente?
Com certeza. Você vai ter que desenhar o frame por frame e tal, na qualidade que foi feita.
É que exatamente, depende muito de que 2D você for fazer.
Então, em 1995, né?
Em 1995, estava eu no meu auge da minha quase infância e meu pai compra um computador, um 486. O 486 vem com alguns CDs. Entre CDs estava ele, O Jogo.
O Jogo. Ó, essa é uma das tristezas que eu tenho na minha vida, porque o meu computador, né, que veio com kit multimídia, né, aquele computador super moderno, que veio só com CDs educativos, não veio porra de jogo nenhum.
Cara,
que merda.
Você era triste? E eu, que quando saiu, eu não tinha computador, cara.
Mas que jogo é esse, Fernando? Que jogo é esse, meu filho?
Estou falando simplesmente do clássico dele, do fofo, do cuti-cuti, do The One Game to Rule Them All, Full Throttle.
Throttle?
Cara, o Throttle é muito foda.
Meu Deus.
Foi a volta da LucasArts a temas mais sérios, né? Não é nonsense igual era...
É, não é sem Max, né? Full Throttle tem o seu humor, né? Mas é bem mais sério do que, né?
Tem com certeza. Tem uma história mais séria, mais concreta.
Ele já veio com a nova, revolucionária versão do Scum. Mais uma vez, né? Mudando completamente o Scum. Dessa vez ele trouxe uma verb coin, a moeda do verbo, que é basicamente quando você clica numa coisa que você quer interagir, aparece um pequeno menu, né, no caso de Full Throttle, era a tatuagem da gangue do Ben, com as opções. Tinha uma mão, um pé, uma caveira, com olho e boca só, né?
É isso. Ou seja, qualquer objeto que você quiser interagir, você teria que ir nesse menu, né, e escolher uma dessas opções.
Exatamente, que resumia todos os verbos que antes eram usados e listados na parte de baixo e tal. Ou seja, se você quisesse olhar uma coisa, você clicava nessa coisa e escolhia o olho da caveira. Se você quisesse pegar ou bater em alguma coisa com a mão, você ia lá e clicava na mãozinha. Se você quisesse beber ou falar com alguém, você clicava na boca. Se você se lamber alguma coisa, sei lá. Pé é o mais inútil, que é pra você chutar alguma coisa, que você quase não usa, né?
Na verdade, você usa mais na parte cômica. Só que isso foi bom que resumiu bem, né? Porque,
resumiu,
cara,
muito bem, cara.
Antes era uma gama muito grande de opções.
É, e até no próprio 100 Max, era meio chato que você tinha que ficar circulando entre as possibilidades até você pegar a que você queria e usar.
É.
E no Full Throttle não, tava todas lá num menuzinho bem compacto, né? Que funcionava muito bem dentro do universo do jogo. E é genial, cara. Posso dizer que o primeiro adventure que eu joguei na minha vida foi Full Throttle.
Sim.
Né? Foi totalmente natural pra mim, sabe?
Mas Full Throttle, ele era muito intuitivo, cara. É estranho como em questão de usabilidade, assim, eu acho que adventure não tem pra competir, assim, né, cara?
Que o pois é, não, só os que usaram o mesmo esquema que ele
exatamente,
usou, né? Mas o primeiro,
mas,
né?
É, ele que começou, né?
Por você usar ícones, né? Era muito mais fácil até pra gente brasileiro, né? Que não entendia nada de inglês.
Exatamente.
Exatamente.
E o inventário também é no estilo de 100 Max, né? Apareceu uma janelinha com os itens que você tinha dentro de uma caveira e tudo mais, aquela coisa bem, né, motoqueiro, heavy metal. E basicamente é isso, né, Fernanda? Bem heavy metal o jogo, né?
É bem heavy metal. Ele acontece num futuro apocalíptico, né? Ele é focado em Ben Trotter, né? O líder da gangue de motos Polycats. E no começo, cara, já tem uma introdução foda. Uma introdução...
Foda.
Nossa,
pelo amor de Deus.
Foi quando aquele jogo me conquistou. Foi vindo aquela introdução.
Não, começa com aquela guitarrinha bem western, assim, o Ben falando. Aí chega a moto, assim, começa aquele rock, velho. muito foda, cara.
E, cara, essa música é muito foda, que caiu muito bem, porque é uma banda de hard rock, assim, e...
Aquelas músicas bem de motoqueiro mesmo, né, cara? E como é que é a história aí?
Então, no começo, vem a limusine passando com o Malcolm, o dono da fábrica...
Corley Motors.
Que é uma fábrica que faz motos, né?
O negócio é que é esse futuro, assim, onde os carros, né, flutuam, né, são tipo hovercrafts, assim.
Isso.
E eles estão tomando espaço dos veículos tradicionais, né, que seriam as motos e carros com pneus e tudo mais. E aí é meio que como se tivesse uma anarquia, assim, sabe? Nós somos maus, nós somos motoqueiros, nós somos os punks, tipo,
somos
que vão contra...
os sidekicks, né?
Não dá muita informação do que aconteceu nesse mundo, né? Dá pra você ver que ele foi bem, né, bem maltratado aí, porque ele é todo...
deserto, sim.
É uns 20 anos antes do Mad Max.
Pois é, exatamente.
Assim. Então, bem no começo, mostra a limusine do Malcolm passando, ele discutindo com o Rip Burger, que seria o vice-presidente da Corley Motors.
Rip Burger, por sinal, é dublado por ninguém mais, ninguém menos que Mark Hamill, Luke Skywalker.
Sério? Nem eu sabia
disso. Sério.
De repente, aparece uma moto.
Não é uma moto, é a moto, né?
A moto. E de repente, só aparece várias motos cercando a limusine e passando por ela. O Malcolm, ele é bem apaixonado por motos também.
É, ele tem a última fábrica de motos do país, né?
É, e o Rip Burger estava tentando convencer ele de trocar, né? Evoluir, sim. No caso. Você encontra com o Malcolm em um barzinho, vocês ficam conversando, ele fica contando a história de quando ele era motoqueiro também. Aí o Rip Burger te chama pra você e sua gangue servir de escolta para o Malcolm, né?
Escortar eles até a reunião dos acionistas, pra você dar, tipo, uma boa impressão, assim, sabe? Quando ele anunciar o plano dele, tipo, meio que parecer que os motoqueiros também concordam, sabe? Só que, obviamente, você se recusa, né?
E aí, como você se recusou, ele chamou os capangas dele pra te dar um prato, né? E ele falou pro resto do sua gangue que você aceitou e que ia encontrar com eles depois.
Isso.
Aí começa o jogo.
Esse jogo no lixeiro, você acorda e sai de lá.
Aí você sai de lá, vê que eles sabotaram a sua moto.
Toma, tipo, o tombo mais homérico da história dos videogames.
Nossa, aquele tombo.
E aí você é encontrado, né?
Você é encontrado pela Miranda. A repórter te leva pra casa de Maureen, que ele chama de Mo.
Ela cuida de você, conserta sua moto e te dispensa, né? Depois de alguns puzzles e tudo mais. Põe, tipo, 1000 turbos e nitros, etc. Sua moto fica mais envenenada que nunca, né? Quem é essa mulher, né? Como que ela saca tanto de moto assim? Você sai pra encontrar a sua gangue e avisar eles da emboscada, né? Que você encontra a sua gangue, né?
Um estabelecimento no meio da estrada. E aí o Malcolm vai lá dar uma mijadinha. E na volta, quando ele tava vindo, o Rip Burger dá uma cacetada na cabeça dele, deixando ele semi-morto. E você encontra ele, aí ele fala que o Bug fez isso.
Eu acho a minha filha, porque ela é a minha herdeira, e se o Bug tomar conta da Corley Motors, a Corley Motors vai acabar. E aí ele fala, encontre a Maureen.
Aquele primeiro clima de uau.
É, aquele primeiro plot twist, né? E o lugar onde você tava antes, sabe? Só que aí o Bug mandou os capangas dele pra lá, a Maureen fugiu, fica sabendo que a sua gangue foi incriminada, e ela acha que você é o responsável. E aí você tem que encontrar ela, né? Você encontra um caminhoneiro, né? Pra te dar uma carona. Só que aí ele rouba
seu nitro.
Véi, e aí ele foge, é uma das cenas mais fodas do jogo inteiro, véi.
Isso é muito foda.
Foda, véi.
Você começa a perseguir ele de moto, né?
Aí no meio da perseguição aparece uma gangue que rouba carga de caminhão, né? Os Cave Fish.
Eles são muito estranhos, cara. Eles têm tipo aquelas motos,
do Akira.
Isso. Você vai deitado e tá você e de repente sai de trás de você três, assim, e passa você.
E o design de personagem desse jogo, né? Puta que pariu. Nossa. Os caras são tipo umas múmias, assim, com uma máscara de visão noturna. Assim.
Conseguem tirar a carga dele.
E solta uma bomba no caminhão.
É.
E quando o caminhão tá passando por uma ponte, aí ele explode e a ponte explode junto.
Antes disso, você viu a Maureen sair com a moto...
Atravessar a ponte. E aí é tipo o maior puzzle do jogo inteiro, né, cara? Você tem que conseguir itens pra sua moto.
Atravessar aquela ponte. E seria um nitro, né, já que você perdeu o seu. Uma rampa e depois
uma hélice.
Uma hélice pra você engatar debaixo da sua moto.
Tem uma rampa dentro do esconderijo dos Cavefish. E aí pra fazer isso, você tem que derrotar um Cavefish, pegar a máscara dele, né? E aí entra um minigame.
Essa batalha é bem divertido.
É, assim, é bem bugado, na verdade, né? Muita gente considera ele o ponto mais fraco do jogo. Eu considero ele o ponto mais fraco do jogo.
Também.
Mas, né, faz parte do jogo e tá lá.
Eu acho ele divertido.
É, você consegue a máscara, pega a rampa, você consegue os outros dois itens e aí você vai e pula a ponte, né? Uma cena fantástica também, né, cara?
Cara, a animação ficou muito foda.
Você acha que não vai dar, ele vai ligar a hélicezinha, você vai flutuar mais um pouquinho, assim, consegue. E aí você chega no lugar onde fica a fábrica da Corley Motors. Né? E aí, depois de vários outros puzzles, né? E um Destruction Derby, assim, um outro minigame bem ruinzinho, você consegue encontrar a Maureen, provar pra ela que você não é um assassino. Aí vocês dois juntos conseguem expor o Rip Burger. Burger, a Maureen consegue se tornar a herdeira, e aí o Rip Burger foge, e você tá indo com a Maureen na moto, né, parece que o jogo tá acabando.
Aí, de repente, atrás vem o Rip Burger com o caminhão e pá!
Tipo, o momento mais surreal do jogo inteiro. Chega um avião, um Boeing gigantesco, sem asa, andando pela pista. Aí, tipo, o avião abre a porta, assim, engole o carro do Rip Burger, e você tem que fazer o avião parar antes que ele chegue na ponte quebrada. Quando você para, o carro do Rip Burger sai pra frente e ele fica pendurado pela arminha que tinha na frente. Aí você vai lá sacando pra cacete, tipo, recolhe as armas e ele vai cair no penhasco. Tipo, a morte mais clássica de vilão, né? Caindo do penhasco. Tipo, o coiote, assim. Aí você pega sua moto e sai naquela explosão. Maior cinematográfica.
Uma cena perfeita de você saindo, assim, e o avião explodindo atrás.
Tem o velório, né, do Malcolm Corley.
Todo o pessoal da gangue, várias outras gangues também.
E aí a Maureen meio que tomando as rédeas da empresa. É. E quando você acha que você vai ficar com ela, assim, ela tá conversando no telefone, quando ela olha pro lado, você sumiu e saiu na sua moto. Aí acaba o jogo. É assim, ele, apesar dele ser um jogo, em comparação com os outros jogos da LucasArts, principalmente, ele é bem linear, sabe? Ele te solta num pequeno lugar, onde você não tem muitas opções a não ser explorar aquele lugar exatamente. Uhum. Muita gente critica isso, mas eu acho que funciona muito bem, porque ele é muito mais cinematográfico que qualquer outro.
Sim,
também,
exatamente,
sabe?
É.
Ele é o mais cinematográfico de todos, assim.
Ele não é um jogo livre, basicamente, em nenhum momento. Ele te entretém, porque ele mantém a coisa sempre num ritmo meio frenético, assim, sabe?
Já tentaram duas vezes fazer continuação pra ele, e cara, ainda bem
ainda
que não
bem.
Deu certo.
Não, cara. Não deu. É. O trailer que eles lançaram do que seria o Full Throttle 2, eles destruíram o Ben.
Cara, tá horrível, cara.
O cara todo que se acha fodão fica...
É, escroto, porque o Ben, ele é sério, assim, ele é quieto, sabe? Uma das ideias do Tim Schafer, né, que inclusive é uma das figuras principais aí da LucasArts, que foi um dos criadores do Devil the Tentacle, que trabalhou no Full Throttle, o Sam Max, The Dig e tudo mais. Em uma das sequências, ele queria que o Ben passasse por uma viagem alucinogênica, que passaria por várias coisas absurdas, assim. E essa ideia, na verdade, ele usou mais tarde num jogo que ele fez sozinho, assim, com a empresa que ele criou, chamado Psychonauts, que é um jogo foda.
Nunca vi.
Cara, em 95 ainda nós temos The Dig.
Cara, esse foi um dos jogos mais fodas de todos que eu já joguei, cara. Ele tava saindo numa época assim, cara, que os lançamentos estavam todos seguindo essa linhagem. Assim, acho que todo mundo tinha aprendido com o Full Throttle levar esse lado meio cômico, com uma história legal, assim. E ele sai, cara, chutando bunda, porque é um jogo sério, cara. É um jogo que logo no começo você percebe, assim, que ele, apesar das brincadeiras e das coisinhas, ele é um jogo bem sério, assim, ele é diferente.
Tipo, ele também tem os seus momentinhos de humor, né? Mas ele é bem sério. Ele daria uma ficção científica adulta mesmo, né, cara?
Tanto é que o Dig, ele foi escrito pra um episódio de uma série de TV chamada Amazing Stories.
Exatamente.
Porém, o Steven Spielberg, que inspirou o roteiro e deu a ideia principal, ele acabou esperando um pouco. Ele começou a desenvolver as ideias dos jogos, mas, tipo, desde quando ele teve a ideia, em 91, todo o desenvolvimento do jogo levou em torno de 4 anos.
Foi um dos que mais demoraram, porque, assim, desde o início ele tinha essa ideia de fazer um jogo de ficção científica em 89, né?
Uh-huh.
Eles pegaram essa ideia do Spielberg, né? Foram desenvolvendo até 95, cara. Demorou pra caramba pra sair.
É legal que, assim, ele foi um jogo assim que ele usou muito de animação feita à mão, com mistura de objetos 3Ds pré-renderizados, cara. E o jogo inteiro orquestrado digitalmente, assim, inteiro dublado. Então, pô, uma super produção, assim. O jogo, na verdade, assim, ele conta a história do Boston Law.
Que, por sinal, é dublado pelo T-1000, o Exterminador de Metal Líquido.
Exatamente, o Exterminador do Futuro 2, né? Mas, então, a história começa igualzinho o filme Armageddon, né?
Exato. Você acha que é Armagedon,
né? Exatamente. Se tivesse saído mais pra frente, com certeza ele teria sido feito com o Bruce Willis, né, cara? Tá vindo um meteoro aqui que vai destruir o planeta Terra, né? Uma história bem inovadora e tal. E é feita uma equipe. Tem a participação de 5 pessoas, né? Eles vão pra lá justamente pra tentar impedir que esse asteroide se colida com a Terra.
É, plantar bombas nele.
Exatamente.
Né,
pra... É exatamente Armagedon. E eles conseguem, isso é feito, né? Logo no começo do jogo eles já conseguem fazer isso.
É, tipo, com 10 minutos do jogo você faz isso.
Né? Mas é aí que começa o jogo. A missão é completada tranquila. Depois que o asteroide se desvia da rota, eles têm como missão ainda dar uma explorada pra descobrir um pouco mais sobre o meteoro, né? Já que tá lá, vamos dar uma...
É, encontrar alguma coisa, né? Algum material, enfim,
exatamente.
Né?
E aí que a história começa, porque eles começam a ver que não é simplesmente uma rocha, né? Eles acham uma abertura na rocha e eles veem que aquilo não tem como ter sido criado naturalmente. Aquilo é uma raça alienígena ou alguma coisa do gênero.
É, eles acham umas placas de metal
exatamente.
E tudo mais, é uma coisa mó bizarra.
Que é o primeiro puzzle puzzle do jogo. Ele tem uns puzzles mais hardcore que eu já vi, cara. Tem umas coisas muito bem criadas, assim, sabe? São coisas que são bem difíceis de você imaginar. Ele não usa mais os verbos olhar, abrir, empurrar.
Eu não lembro como é que é, cara.
Quando você passa o mouse em cima daquilo, ele mostra a interação que você pode ter, sabe?
Simplificaram ao máximo.
Exatamente. Então, né? Então, tipo, eles facilitaram mais ainda a coisa, porque eles capricharam mesmo nos puzzles, né?
Eles focaram também na história, né? E nessa relação entre os personagens, que é muito bem desenvolvida também, né?
É, a história é muito boa, cara. Os personagens são extremamente carismáticos, assim. O próprio desenrolar da história, assim, o pequeno romance, assim, ele flui de uma maneira muito simplificada, assim, sabe? Não deixa claro que você tá vendo um clichê. Assim que eles entram e descobrem esse primeiro puzzle, no caso são essas placas, eles são teletransportados pro planeta original, da onde veio o asteroide, assim, que na verdade não era um asteroide, é uma nave dessa raça. Na época foi falado que era em torno de 60 horas pra você terminar ele.
Meu Deus.
É, mas a gente já viu o vídeo do cara terminando em 33 minutos, né?
O legal é isso, né? É você mais dois personagens, e os outros dois ficaram na nave, você perdeu o contato com eles. Tá você, o Low, a Robbins e o Brink, né? Que é um alemão lá. E vocês estão num planeta totalmente deserto, sem nada. E assim, vocês não se conhecem tão bem, sabe? Então, o jogo inteiro, ele mostra um pouco da relação desse personagem, que eles não se dão bem, cara. Nenhum dos três se dão muito bem, assim.
É a interação dos três, assim, todo desenrolar da história é muito bom.
E uma coisa que é foda, né, cara, é que assim, você tá na superfície do planeta explorando e tudo mais, e aí depois de, tipo, uns 15 minutos de jogo, assim, que você fez tudo que você tinha que fazer lá, você vai cavar num lugar lá, né? E aí vocês começam a cavar e tal, aí o Brink cai e morre.
É.
Aí você vai e encontra uns cristais verdes, né?
Exatamente.
E por algum motivo, assim, você vai decidir tentar jogar esse cristal no Brink, né? E aí ele revive, magicamente. Tipo, estou me sentindo melhor que nunca e tudo mais, só que aí começa a acontecer umas coisas bem esquisitas, né, velho?
Exatamente. A história do jogo, ela é baseada em cima desses cristais, assim, sabe? Eles descobrem que esse cristal pode ser uma coisa muito interessante, assim. Eles são chamados, acho que, de Life Crystals, se não me engano.
Life Crystals,
é. É bem apropriado, né?
Verdade.
Eles são de uma civilização, eles são meio que uns cavalos, assim, é uma coisa bem...
Design de personagens. É. Bem legal, hein?
Eles são feitos uns animais inteligentes, assim, sabe?
Você controla os três, você controla só um?
Não.
Você controla o Boston Low.
É.
A partir de um momento, né, fica a Robbins no que ela acha que é a biblioteca do planeta, ela fica lá, tipo, quase o jogo inteiro, e o Brink, ele some, ele aparece do nada, assim, ele é mó bizarro, sabe? Porque o Brink, ele fica totalmente obcecado pelos cristais, sabe? Ele fica viciado nesses cristais da vida.
A sequência de puzzles que você tem, assim, elas são muito bem trabalhadas. Isso faz com que esse seja, eu acho, o melhor adventure, na minha opinião, assim. Logo após jogar Full Throttle, então já tava saindo da adolescência aí, né, já queria alguma coisa um pouquinho mais séria, então foi The Dig.
Basicamente é isso, né? Os caras estão lá no planeta e eles têm que, né, obviamente, voltar pra casa, né?
Exatamente.
E uma das coisas mais legais é exatamente isso, essa evolução do personagem do Brink depois que ele encontra os cristais, né? Ele ficando cada vez mais e mais obcecado pelos cristais, até que os cristais passam a ser a coisa mais importante do mundo pra ele, sabe?
É.
Ele não quer saber de mais nada além dos cristais. Vai chegar um momento que ele vai tentar te matar pelos cristais. Ele se torna o seu inimigo, sabe? Cada vez que ele aparece, ele vai aparecendo com a pele mais cinza. E chega no final, cara, ele tá com o olho meio vermelho, assim. Ele tá todo Gollum, assim mesmo, sabe?
Ele perde o braço, né?
Não, é muito forte essa cena, cara. Ele enfia o braço na parede, né? E aí você tem que ir lá. Ele não consegue tirar o braço da parede. Você tem que pegar um osso meio serrilhado, assim, e serrar o braço dele.
É bem foda. É
forte
essa cena
pra caramba, cara. Não tava acostumado com isso na época, não, cara. Fiquei chocado.
Tem todo o desenvolvimento do personagem ao longo do jogo.
E é muito foda esse desenvolvimento. Tanto dele quanto da própria Robbins, né? Que acaba dando um romancezinho e tal, né?
O final do jogo, né? Ele acaba com eles voltando pra casa.
É, eles conseguem encontrar um dos últimos integrantes da raça que tava...
Exatamente.
Meio que adormecido, assim. Aí você vai e conversa com ele. É bem legal essa parte. Ele te conta toda a história do povo dele e tudo mais. E, né? Te ajuda a sair do planeta.
A Maggie e o Brink ainda estão mortos. E ele ressuscita os dois, né? E o Brink se livra desse vício pelos Life Crystals, né, cara?
Um dos puzzles mais legais do The Dig inteiro, né? É aquela parte que você tem que montar a tartaruga.
Exatamente, é que tem fósseis, é muito bom, cara.
É muito massa, porque tem um fóssil de uma tartaruga, né? Pega os ossos dela e tem que montar os ossos dela como a tartaruga veio ao mundo, né?
Uhum.
É bem complicado, porque tem muito osso. Quando você termina de montar, você vai e põe uma bomba junto e joga o cristal da vida. E a tartaruga vive, né? Quando o monstro come ela, a bomba explode, mata o monstro, entra, vai embora.
E mata a tartaruga.
Já tava morta.
Uma coisa interessante é que o George Lucas e a LucasArts estão processando o dig.com.
É verdade. Por causa do nome. Como assim?
Eles falam que confunde muito e acaba perdendo a identidade da marca deles.
Não, como assim, velho? O jogo foi lançado em 1995, nunca mais teve nada.
Pois é.
E tipo assim, daqui a pouco então eles vão processar o dicionário também, né? Porque essa palavra no dicionário.
Exatamente.
Essa palavra não foi eles inventaram, não, porra. Ele começou a ser idealizado em 89,
99 e só foi sair em 95. Isso foi um problema muito grande pra ele, porque, primeiro, as pessoas começaram a perder a
credibilidade
do jogo, né? Porque tava todo ano eles falavam que ia sair e não saía. E o jogo passou por 3 equipes diferentes, sabe? É. Ele teve 3 versões diferentes, assim. Dá pra você ver no jogo, porque como o próprio Bado disse, né? As animações, elas são bem diferentes do estilo de arte que você vê no jogo. Ele mesmo em si é meio inconsistente. Tem uns lugares que tem um estilo de arte e tem outros lugares que tem outro. Então, assim, você vê que foram muitas equipes que trabalharam nele.
Exatamente.
Mas acabou sendo um jogo foda, né, cara? Foi bem avaliado.
E valeu a pena esperar cada ano.
Com certeza.
É, e é isso.
Mais uma lembrança da minha infância. Na verdade, The Dig foi o primeiro que eu joguei. Ah, não foi Full Throttle, só que The Dig eu joguei o demo. Naquela revista do CD-ROM. Velho pra cacete. Finalmente, cara, em 98, nós temos o último jogo que a gente vai falar nesse momento, né? Nesse cast. 98, né? Que, tipo, o ano, né? Dos jogos, mais uma vez.
O ano dos jogos.
Grim Fandango.
Grim Fandango de presunto.
Bom, muito bom, cara.
A história dele é foda, cara. Eu acho que é a melhor história, tem os melhores personagens.
A história é muito massa.
O melhor design, né? Tanto dos personagens quanto do mundo mesmo. A melhor trilha sonora, cara. Jazz e Big Band, foda. Inclusive, vale citar que assim como Full Throttle e The Dig, Grim Fandango também recebeu uma localização impecável da Brasoft, que fazia muitas localizações nessa época, inclusive ela é responsável pela famosíssima localização de Max Payne, né, com a dublagem em português. E em Grim Fandango eles também dublaram em português. Obviamente a dublagem original é melhor, mas, né, cara, o esforço que eles fizeram e tá de parabéns, excelente. É o seguinte, o Grim Fandango ele foi praticamente totalmente idealizado pelo Tim Schafer. Nessa época, em 92, Adventure estava meio que em declínio e eles tentaram dar uma revigorada no gênero. E aí o que eles fizeram? É o primeiro jogo da LucasArts Adventure, além de Labyrinth, que não usa a engine Scum. Eles usaram uma nova engine chamada Grime, que é Grim Engine, né?
É.
A maior diferença que você vê entre Grim Fandango e The Dig, por exemplo, é que Grim Fandango, ele é em 3D.
É.
Os personagens, os itens e tudo mais são em 3D, com cenários pré-renderizados.
A lá Resident Evil, assim.
A lá Resident Evil. É, essa jogabilidade, ela dava muito mais liberdade, porque ele não era um point and click. Ou seja, você controla o personagem como se fosse um jogo de terceira pessoa. Você anda como se fosse o próprio Resident Evil mesmo.
Uh-huh.
Você tem uma câmera, no caso, fixa, né? E você vai andando pelo cenário.
Exato. Nos point and click, quando tinha algum objeto interessante, né, o cursor mudava. No Grim Fandango, eles tiveram uma ideia genial, que era quando o Manny, ele passa por um objeto, ele vira a cabeça e olha pra esse objeto. É muito legal, sabe? Tipo, genial. Aí você pode interagir com os objetos, conversar com as pessoas normalmente. E, né, cara, é assim, ele é considerado por muitos como o melhor advento de todos os tempos, tanto 2D quanto 3D, quanto da LucasArts ou não. E ele tá sempre na lista dos melhores games de todos os tempos, sabe?
Os jogos da LucasArts, porra, cada um que sai é o melhor jogo de todos os tempos, né, cara? Acho que fica foda de se levantar.
Porque, não, pô, mas agora, tipo, tô falando assim, é considerado pela crítica mesmo, sabe? É como o melhor advento de todos os tempos. Porque, por exemplo, eu considero o Deus 80, por exemplo, melhor que Grim Fandango.
Uh-huh.
É foda, sabe? O Tim Schafer imaginou um jogo onde você seria um Green Reaper, né? Um
ceifador.
Um ceifador, exatamente. Aquele sujeito com a capa preta e...
Um Shinigami.
Shinigami, com a capa preta e a foice. Só que você, na verdade, trabalha num departamento, né? Você é apenas um desses caras e é uma coisa totalmente...
É, burocrática, né?
Burocrática, institucionalizada. Empresa mesmo, né? O departamento da morte que eles chamam. E é aquela coisa bem burocrática. O jeito que ele imaginou isso, cara, é simplesmente genial, cara. Porque ele pegou os conceitos da vida após a morte azteca e misturou isso com aquele negócio de filme noir, né? Aquele negócio de detetive, anos 30, aquele visual arte deco, né? Que é o mesmo visual de arquitetura do Bioshock, por exemplo, né?
Uhum.
Que é aquele visual bem anos 30. E misturou isso com arquitetura azteca. Então é uma coisa anos 30 Nova York com azteca, cara. E ele misturou isso muito bem. Isso é genial, sabe? O visual do jogo é fantástico, cara.
Um mundo inteiro novo.
Exato. Não, ele criou um mundo do nada. Mesmo. Do nada. Esse mundo não existe em nenhum outro lugar, entendeu? Ele que inventou e não existe, sabe? E é foda esse mundo. É genial. E os personagens, os seres humanos, eles são baseados naquelas caveirinhas calaca do Dia dos Mortos mexicana, que eles fazem uns bonecos.
bonecos, né? E basicamente os personagens humanos são esses, são essas caveirinhas. E você joga com o Manny Calaveira, que é uma caveira, né? Um ceifador desse departamento da morte. Além dos seres humanos, tem animais também, que também são caveiras. E tem os demônios, que são sumonados pra lá pra ajudar, né? Os humanos, eles são tipo subordinados aos humanos. A Terra dos Mortos, né? Pra onde os mortos vão, é apenas o ponto de partida pra jornada de todas as almas até o nono círculo do inferno, que é o lugar onde todas as almas vão, que é onde elas vão descansar em paz, né? Apesar de ser inferno, você vai pra lá se for bom ou se for mal. Esse departamento da morte, ele vai te dar uma mãozinha nisso, né? Ele vai te ajudar a passar por esse caminho, que normalmente você demoraria 4 anos e a maioria das almas desistem, se estabelecem no meio do caminho, criam cidades no meio do caminho e tudo mais. Sabe, é um mundo totalmente coeso, assim, totalmente vivido, sabe? É uma coisa muito bem idealizada. É, dependendo das boas ações que você tiver feito na sua vida, eles vão te dar, sei lá, uma bengala pra você andar, uma bicicleta, um carro, sei lá, alguma coisa assim. Ou as almas mega pura ganham uma passagem no trem número 9, que encurta a viagem pra 4 minutos. O Manny Calaveira, que é o personagem principal, ele trabalha nesse departamento e ele recebe essas pessoas e faz meio que um orçamento pra elas pra ver qual que é o plano, né, que elas se encaixam. Só que é o seguinte, ele tá muito frustrado porque ele não consegue bons clientes, né? Os clientes dele são todos caras horríveis, assim, que ele só consegue vender no máximo uma bengala pra eles. Uma bengala com uma bússola, né? Tipo, grande coisa.
É, a bússola.
E aí ele vai, tá muito frustrado por não conseguir bons clientes, e ele acaba roubando uma cliente do rival dele, que é o Domino Hurley, que é a Mercedes Colomar, que eles chamam de Matt. Que, assim, é tipo a Madre Teresa, sabe? Ela é uma santa, fez tudo de bom na vida dela, só que mesmo assim, o Manny não consegue o bilhete pra ela. E aí ele descobre que a empresa toda tá coberta na corrupção com o Domino e o Don Copal, que é o chefe deles, e eles estão desviando os bilhetes, né, e vendendo pro chefe do submundo, que é o Hector Le Mans, que revende esses bilhetes, né, a quantidades exorbitantes, assim, pra qualquer pessoa que queira comprar, né. Aí o Manny, ele vai tentar achar a Match pra
consertar isso, né,
e aí ele acaba se envolvendo nisso, né, cara, ele acaba sendo um alvo dessa máfia e tudo mais, e ele encontra também o Glottis, que é um demônio, e ele convence o Glottis a ajudar ele, né.
É aquele demônio gigante que
laranja,
sai...
é,
sai de um carro pequeno.
Isso, exatamente. É muito foda, cara.
É muito engraçado ele saindo e entrando do carro.
Ele não, ele é um dos melhores personagens do jogo, cara. Ele é muito engraçado. Os dois, né, saem procurando a Match e o jogo, ele se desenvolve nesse sentido, sabe? O jogo se passa em 4 anos. Você joga sempre no dia 2 de novembro de cada ano, que é o dia dos mortos. É muito engraçado porque, assim, no primeiro ano você chega na cidade de Rubacava, que é uma cidade que a Match teria que passar no caminho dela. Só que você chega lá primeiro que ela e você fica esperando ela, né? Vou me estabelecer aqui, né, e esperar por ela. Aí você vai e consegue um empreguinho num boteco, assim, mó vazio, sabe? Um boteco mó toscão, assim. Aí, tipo, passa um ano. Aí, quando volta, você é o dono do bar mais foda da cidade inteira, de uma boate, assim, sabe?
Você fica ricaço, velho.
Fica ricaço. E, tipo, o Manny, ele é, tipo, o cara mais foda do mundo, sabe? Ele é o maior empreendedor, assim. É muito foda, sabe? É um dos melhores jogos da LucasArts. Depois que o Grifandango saiu, o Tim Schafer, que é o criador, ele saiu da LucasArts e fundou a empresa dele, chamada Double Fine Productions, que, dentre outras coisas, fez Psychonauts, né, que a gente já falou antes, que é um jogo foda de plataforma com aventura. Apesar dele estar em várias listas de top 10, top 100, ele vendeu muito mal, sabe? E foi exatamente o declínio dos adventures. A LucasArts foi fechando aos poucos esse departamento de adventures dele. Acabou
e hoje
que...
já acabou, né?
Hoje já acabou, não faz mais, né? Então é isso, né, Fernando? Já que estamos abandonados aqui...
sozinhos nesse mundo, cada um foi saindo, sem dizer adeus, né? Sem se despedir.
Então, cara, você tem alguma consideração final aí?
Cara, adventures da LucasArts foram a minha infância, praticamente. O legal desse adventures é que não é apenas um jogo pra você se divertir, mas é um jogo que faz você pensar, raciocinar. Ele sempre tem algum puzzle, assim, diferente.
Nesses adventures, né, cara, você fica, às vezes, meses agarrado numa parte pensando no que fazer em seguida, né, cara? Isso
sim,
é foda.
É que tem coisas que é bem usando a lógica mesmo.
É, e às vezes não tem lógica nenhuma, né, e aí você tem que usar o seu senso de humor ou o seu senso de nonsense. Obviamente, existem vários outros jogos de adventure muito bons, séries famosas tipo King's Quest, Polis Quest, muitos inclusive da Sierra, né?
Isso,
nós provavelmente
também
vamos falar dessa empresa aí, né, que tá em segundo lugar nas maiores desenvolvedoras de jogos de adventure da história, né, cara? Mas pra mim, o que a LucasArts trouxe, além, né, do Scum, que foi uma ideia genial, e todo o cuidado técnico com gráficos, animações e tudo mais, pra mim foi essa parte do desenvolvimento de personagens, cara, e o texto deles, sabe? Os personagens deles, cara, são fantásticos.
Fantástico,
sabe?
Cada um tem a sua própria personalidade, tem o seu desenvolver na história.
É incrível como eles conseguiram fazer um jogo atrás do outro
praticamente, né, cara? Teve ano aí que lançou dois jogos
no mesmo ano. Com cada jogo desse, é muito tempo pra se fazer, se desenvolver. Você tem que ter uma história, você tem que ter um roteiro, você tem que ter todo o desenvolvimento de programação.
O Team Ico, né, que fez Ico e Shadow of the Colossus, eles criaram dois jogos obra-prima, mas que se passam no mesmo universo. Obviamente, isso não é nada negativo, mas a LucasArts, cara, ela criou, sei lá, mais de 10 jogos, um atrás do outro, totalmente diferentes um do outro, cara. Só existem dois jogos que tiveram sequências, né? O Maniac Mansion e o Monkey Island.
Isso.
E mesmo esses são bem diferentes entre si, né, cara?
Você só sabe que é uma sequência porque você tem os mesmos personagens, às vezes o mesmo contexto.
Foi realmente uma era, né, cara? Teve seu início, teve seu auge e, infelizmente, hoje acabou, né, cara?
Teve seu fim, infelizmente, mas...
Foram 15 anos aí que quem viveu, né, cara, sabe o que foi. Obviamente, como a gente disse, a maioria desses jogos não envelhecem, né? Eles estão aí firmes e fortes.
Para ser jogados, vocês...
Exato. Inclusive, se você não jogou, ou se você tem o jogo aí empoeirado na sua casa, quer jogar de novo, mas, né, não tem mais DOS ou Windows 95, existe um programa chamado Scum VM, que é um emulador de todas as versões da Engine Scum, que roda, cara, esses jogos com qualidade ainda superior do que eles eram na época, né, porque tem uns filtros de gráfico e tudo mais. Roda com todas as funções, roda perfeitamente, é um programa gratuito que você pode baixar e rodar esses jogos nele. Então a gente vai ter a sequência, né, desse podcast, a segunda parte, não necessariamente semana que vem,
sim,
que a gente vai falar, né, sobre a maior série,
a maior série
de todos os tempos
e nossa preferida.
Pra você ter ideia, né, cara, que nós somos malucos por todos esses jogos que a gente falou hoje, e pra Monkey Island ser a nossa preferida tem que ser muita coisa, né?
E ele conseguiu, cara, ele conseguiu ser muita coisa em todos os seus 4 jogos.
E é isso aí, né, sem Fred, sem Bada, a gente ficou aqui essa semana
abandonados, né, nesse fim de cast, mas ok, né, a vida é assim mesmo.
Alguns tem que dormir, né?
Alguns tem que alimentar os filhos, fugir da máfia, essas coisas.
É verdade. A gente fica por aqui, manda seus e-mails, comentários, né, histórias que vocês tenham a contar, qualquer headshot que a gente provavelmente cometeu aí. E é isso aí, né? Game over.
No mais, nada mais.
Adeus, sai! Adeus, sai!